Antes você estava só, mas a partir de agora está
mal acompanhado. Mal falado.
Está começando mais um Mal Acompanhado. Olha, até uma desafinada na minha voz, porque saudades nenhuma de gravar assim tão cedo. Vai ser a primeira e última vez nesse ano, hein? Pois não quero mais. Bom dia, realmente bom dia, Mary Jo.
Bom dia. Ainda tô no cafezinho também. Não tô com muita saudade,
tá,
não.
Eu também tô
não,
aqui.
Não tô com muita saudade, não.
Né? Desse horário, né, Mary
Jo? Desse horário,
não,
desse horário.
Não no programa.
É, não,
Mary Jo,
programa, de jeito nenhum.
Muitos elogios sobre a sua performance no Mal Acompanhado número 100. Você carregou aquele programa nas costas, tá?
Nossa, recebi muita mensagem, muita
Você
gente.
Você recebeu de elogios,
adorou.
Não te xingando, né? Por favor.
Ninguém me xingou. Inclusive, eu acho que eu reverti muita gente passou a acreditar em astrologia. Como acreditava?
Sim.
Toma essa, não, Alexandre Ottoni.
Queria recomendar, nem que seja pra irritar o Alexandre, vocês têm que acreditar em horóscopo agora.
Pois é, eu mas acho que o mundo nerd tá mudando a cabeça, entendeu? Pro terror, sim, do Alexandre. Sim. Esse
eu
conteúdo
acho...
de qualidade que a gente traz pra cá tá começando a trazer gente, né? Pro meu lado da minha força.
Exato. E o nosso conteúdo principal é o deboche, tá, gente? É isso que vocês, sim, têm que entender. Tem a galera revoltada no Instagram, mordendo o cotovelo de raiva, mordendo a testa de raiva. Calma, gente, né? Vamos ser mais debochados e felizes.
É, e assim, né, Mal? Tem hora que eu leio umas coisas que eu não sei se vocês têm amigo, gente. Porque amigo, quando se reúne pra pegar no pé de um outro amigo,
exatamente,
é assim.
Exatamente.
A gente não. Eu não sei como é a amizade de vocês, mas eu nasci assim, nasci, cresci. Quando alguém se irrita com algo, é aí que a gente aproveita.
É.
Então, assim, Mal Acompanhado 100 é um exemplo disso. Ninguém tem que levar aquilo mais a sério do que o que foi levado.
Pois
ele
é.
Foi tranquilo.
E aqui é por
exato.
Amor.
E é por. Né? E é tudo na brincadeira, tá? Se a gente não gosta da pessoa que a gente tá chamando pra atazanar, a gente não chama, porque a gente não gosta. Mas a gente gosta,
é
então a gente
aí.
Chama.
Não, tem uma coisa que é muito bom, é atazanar o Alexandre. Não existe coisa
porra,
mesmo.
Porra, cara.
Não, porra. E assim, gente, sério, de verdade, quem tinha que comemorar uma companhia sem era a gente, não o Alexandre. Então eu fiquei feliz que ele se irritou.
Exatamente, foi isso que a gente fez, inclusive. Né? A gente, sim, fez um programa pra a gente, não foi pra ele.
Eu queria tá. dizer que uma das melhores partes que eu achei do programa, que eu amei, foi quando ele falou, vocês pagaram o mapa astral? Eu falei, a gente não, você pagou.
É. Isso só, sim, demonstra o crescimento da Mary Jo, né?
Que
durante esse programa.
Mas...
Que comunicadora, cara. Eu, assim, Vidani, eu acho que a gente pode ficar um pouco orgulhoso, que é a nossa filha, na real, né?
É.
Sim,
é
a gente pegou pra criar.
A gente pegou pra criar, educou e tá aí pro mundo.
Tô aí. É, eu sempre falei, eu tô sendo educada isso. pelo Mal e pelo Vidinho. É isso aí.
É, não, é muito orgulho, cara, muito orgulho. Olha que ela mandou,
assim, a lição...
não, quem pagou foi você, foi a empresa que pagou. Foi, perfeito.
Perfeito. A lição de Grower e Shore vem em boa hora também. A gente tá aos poucos ensinando a Mary Jo como se faz. Tô muito feliz também. Eu me sinto seu tutor, o seu mestre.
Sim, sim. Ela já superou a gente, Vidani. Eu acho que no 100. É verdade, é verdade. Porque a resposta do você está pagando pro Alexandre,
Mary Jo,
foi muito rápida, muito certeira, tá?
Eu gostei muito também. Eu me senti bem ali falando aquilo pra ele.
Foi muito bom. E você pagou mesmo, tá, Alexandre? Não é brincadeira. Não, tá? E por falar em showers, um abraço pra Load Comics. Ô, Vidani, bom dia.
Bom dia, Maurício. Queria dizer que a próxima comemoração só no 1000, hein? 200 não tem nada de especial. 200 é tranquilo.
Você não quer?
Não quero comemorar no 200.
Por quê?
Não, porque agora tem que mudar. Eu quero 4 dígitos agora, Maurício. 3 dígitos
puta,
já foi.
Né? Nem o Nerdcast chegou. Tá 20 anos no ar e não chegou a 4, você sabe.
Eu tô achando que é melhor a gente comemorar.
Então, eu tô tentando garantir meu contrato longo.
O programa, o que você deixa de cogitar, Vidani, é que o programa pode estar no ar, mas a gente não, né?
Ah, tem esse detalhe.
Tem esse detalhe,
mas aí,
né?
Pois é.
Mal acompanhado sem você.
Ah, mas
eles
chamam um Mauro aí pra apresentar, não sei.
O Maurício Meirelles.
Nossa, já pensou? Pode ser também. Também? Quem sabe?
Porra!
Bipa esse nome do
Bibi. Daqui a 20 Bipa, anos, o Malzinho. O filho da Leandro e do Mal.
Pode ser também,
é,
né?
Doutora Fred Nicásio.
Doutora Fred Nicásio, apresentando o Mal Acompanhado. Muito bem. Mas, gente, vamos lá. É, mais alguma coisa? Vocês querem falar? Porque estamos abertos aqui. Hoje é um programa manhã, eu tô meio perdido, tá?
Eu também tô.
É isso.
É isso? Então vamos lá, bom dia.
Acorda, menina, vem cá.
Acorda, cara!
Ai, amiguinha.
Bom dia.
Bom dia.
dia!
Bom dia!
Bom dia, o caralho!
Viu, bonitinha?
E a frase de hoje não é quase nem uma frase, é uma pensata. Na subida para o sucesso, o elevador está quebrado, a escada está escorregadia e de vez em quando passa alguém subindo apressado e quase te derrubando no caminho. Bom dia.
Bom dia.
Bom dia. Verdade, que pensata, mano.
Eu gosto muito dessa palavra pensata, né? Ela dá um ar de sabedoria, de inteligência.
É, também achei.
E me lembra também a palavra passata. Que é o melhor molho de tomate.
Passata, né? E tem a caponata também, que é aquele negócio de berinjela, né? Gostoso, hein? Gostoso.
Vou falar que eu demorei. Eu tinha uma resistência mal e meridional à berinjela por conta da textura esponjosa, borrachuda, esquisita. Mas hoje sou um apaixonado por berinjela.
Também.
Delicioso.
Eu gosto tanto de berinjela, ô Vidani e Mary Jo, que às vezes eu opto pela lasanha de berinjela.
Ah, não. Não, é doença.
Contra a lasanha de massa.
Não, é loucura.
A lasanha de massa é melhor.
Ouve, Dani.
Não estou criticando a de berinjela, veja bem. Estou só falando que a de massa, a massa.
Eu gosto muito de berinjela. A berinjela, ela dá certo de todas as formas, gente. Você faz
top 3 legumes pra você, Maurício.
Top 3. Berinjela, acho que tá no top. Abóbora.
Legume
é fruta.
Abóbora é fruta?
Abóbora é fruta.
Abóbora é legume, hein?
Que isso, Vitinho?
Abóbora é legume?
Abóbora é legume.
Também acho que abóbora é legume. Tomate que é fruta. A única
legume. Abóbora é considerada um fruto em termos botânicos.
Então vou trocar abóbora por batata.
Abobrinha.
Tá.
Abobrinha, Mary Jo, eu não sei. Abobrinha, ela tem que ser feita de um jeito muito específico pra eu gostar dela, que é aquela.
Berinjela, eu chips. Acho. É, chips. Se você botar um molho de tomate, um queijinho, fica bom.
Pô, mas aí você vai virar açaí, hein? Vai virar açaí. Se botar. Leite ninho, leite condensado, banana.
O bom gostoso da berinjela é que ela não solta aguinha. A aguinha me pega um pouco, entendeu?
Mas ela é borrachuda, né? É esquisito.
Mas ela não solta aguinha, então ela não caga o resto do prato. Você faz uma lasanha de abobrinha, vai cagar toda a lasanha. A berinjela não, ela fica firme ali.
Eu vou dar meu top 3 aqui pra vocês, porque eu tô ansioso e eu quis atropelar. Brócolis, top 1.
Brócolis é boa, esqueci do brócolis.
Muito bom. A batata é hors concurso pra mim, eu não posso botar batata nessa briga, porque a batata é boa em todos os estados da matéria. Até vodka você faz de batata, é delicioso. Sim. Batata é rainha das comidas. Mas eu vou de cenoura.
Cenoura?
Cenoura é muito bom. Quiabinho também é muito bom. Quiabinho frito.
Nossa, gente.
Quiabo frito. Aprendi a gostar de quiabo aí com minha namorada, que é mineira. Gosto muito de quiabo. Mas a cenoura, Vidani, a cenoura ela é complicada de fazer, né? Você come ela de qualquer jeito?
Ah, eu adoro cenoura.
Cozidinha, fritinha, tipo de cozido também é gostoso.
Cenoura frita? É. Tem cenoura frita?
Cenourinha.
Um suflê de cenoura também é muito bom.
Suflê de cenoura? Vocês estão muito chique nos legumes. Eu tô muito padrão.
Você já comeu chips de cenoura? Tipo batata frita?
Não, nunca comi chips. Hein?
Gostoso, muito bom.
Os meus legumes preferidos são brigadeiro, cheeseburger e pizza.
Perfeito.
Os seus são melhores que os nossos, inclusive, eu queria dizer isso. Você escolheu muito bem.
Tá vendo como ela aprendeu, gente?
Maravilhoso. Ó, 18 de abril, Dia Nacional do Livro Infantil.
Eu só ia falar que a cenoura tem duas partes, tá? Ela tem um miolo e tem a parte de fora. Vocês sabiam disso? Eu vi que vocês estão...
Visualizei.
Como se fosse uma casca?
Não, mas eu visualizei, o miolo é redondinho.
Ela tem um miolinho muito miudinho, que dá pra você tirar. Se você enrolar a cenoura, você tira o miolo.
Rapaz, que coisa louca.
Pega uma cenoura, Vidani, uma bela cenoura.
Corta ela e empurra ele.
Uma cenoura Load Comics. Você...
Aí
você faz... Você faz um movimento estilo... Sabe que você vai abrir a massa? Sabe, com o rolo?
Tipo cebola, quando você tira a camada de dentro.
Isso, e ela vai sair um miolinho ali de dentro.
Mas olha só, eu consigo visualizar bem o miolo da cenoura. Não é possível, porque ele não é tão pequenininho assim. Ele é um pouquinho mais claro.
É que eu achei que fosse uma coloração diferente do meio.
Não, é um miolinho.
Eu nunca pensei que saísse.
Ele sai, dá pra tirar. Mas infelizmente tem gosto de cenoura, né? Então não dá pra aproveitar muito.
Eu adoro cenoura, gente, adoro cenoura.
Mas agora sim, Vidani, hoje é dia 18 de abril?
Isso, Dia Nacional do Livro Infantil, em homenagem a um escritor que a gente não liga mais pra ele, que é o Monteiro Lobato, mas... queria dedicar esse Dia Nacional do Livro Infantil ao Ziraldo, que a gente acabou de perder no
verdade,
começo do mês.
Ah, porra, é. Ótima lembrança aí. Menino maluco. Cara sensacional.
Pô, é bom demais. Bom demais. Acho que o Ziraldo, assim, o traço do Ziraldo foi o primeiro traço de cartunista, assim, característico da minha vida, assim. Eu lembro, até antes de começar a ler Turma da Mônica, eu já tinha lido Menino Maluquinho, os outros, né, livros do Ziraldo. Tinha um que acho que chamava Dodó a Bunda, não é?
Dodó a Bunda? Isso eu não lembro. É, também não.
Deixa eu ver aqui o nome.
Dodô
aqui, ó.
A Bunda? É. Gente,
que era uma criança? Bunda?
Calma que eu vou descobrir.
Olha só, olha aonde foi a mente do nosso querido Vitinho. Dodô a Bunda.
É, não, todo mundo só de Menino Maluquinho, né?
É.
Ele tinha... É isso aí, Dodó.
Que chama. Ah, Dodó. É isso aí, ó. Dodó é o nome da bunda.
Tinha vários livros do Ziraldo, exato. Tinha o Joelho Juvenal, o Pellegrino e o Petrônio.
Mas é infantil, Dodó a Bunda?
É.
Sim, era uma história de uma bunda.
É lúdico, Manny Joe. Ele é um cara muito... Tem um livro que eu gosto muito dele, que eu não vi tanta gente falar, que é o Flicts, que era sobre uma cor. Não sei se vocês já leram, mas era, pô... Ainda mais nos dias de hoje, ele falava sobre uma cor que não se encaixava. Todo mundo zoava com ela e tal. É muito legalzinho. Pô, o Ziraldo foi uma perda incrível, cara. Triste demais, velho. Porque ele é gênio. O cara é gênio.
Gênio.
Não tem outra denominação.
Coloco ele junto com o Maurício como, assim, os grandes figuras da literatura infantil brasileira de todos os tempos, assim. Acho que são ele e o Maurício de Souza, lado a lado, por tudo que fizeram. Eu lembro muito do filme do Menino Maluquinho, que eu gostei muito, né? Porque eu vi criança, assim. Acho que foram... enfim, né? Eu sou muito fascinado por Turma da Mônica, por Menino Maluquinho também. Acho que é uma perda grande e um cara que a gente tem que exaltar mais, né? O Ziraldo tava sumido nos últimos anos, até pela idade e tal, e a obra do cara é eterna, né?
Então ele
a gente
tem que valorizar. Ele criou... Você põe um menininho com uma panela na cabeça, você já identifica na hora, né? Que é o Menino Maluquinho, cara. É muito simbólico quando o cara consegue colocar na mente das pessoas uma imagem assim, tão icônica, né? Com coisa simples. É um menino com uma panela na cabeça, pronto. É um Menino Maluquinho.
E o traço dele desenhando tudo, né, cara? Desenhando mascote de time de futebol, tudo. Eu lembro muito disso em álbum, na época, em card de criança e tal. Então é foda. Ziraldo, baita perda.
Bahia não usa o símbolo dele até hoje?
O mascote do Bahia é o mascote do Ziraldo até hoje.
Não é? É o super-homem, não é? É isso, né?
É tipo um super-homem com o traço do Ziraldo, né?
Sim, pô, é genial, cara. O cara tá na cultura brasileira aí, emaranhado. Não tem como falar de quadrinho e livros infantis brasileiros sem falar do Ziraldo. Uma perca muito grande, cara. Triste demais.
Quebrou a internet. Look at him.
Gente, a notícia que abre o programa de hoje é diferente, mas vem com
a
gente
foto que
eu quero pirar.
É a foto do Load. É o vídeo do
Load. Que foto do Load?
Você não viu o Load andando com uma lata de spray na calça?
Eu não vi.
Ah, eu não vi, não.
Pera aí. Não,
eu vi
pera
o desenho.
Eu tô falando aqui, não. Eu
vi a ilustra.
Eu tô falando... Desde o programa, eu tô falando aqui disso... E eu achando que vocês já sabiam do que eu estava falando.
Não.
Não vi.
Eu vou mandar aqui pra vocês.
Achei que tava falando sério. Eu tava
acreditando. Não, eu tô falando sério. Cara, né? Mas eu tô falando sério. Pera aí, eu vou mandar pra vocês aqui, ó. O Load andando armado pelas ruas de São Paulo. Um absurdo.
Não é possível.
Vê aí, Mary Jo. É importante que você veja.
Meu Deus. Gente, eu amo o Load, tá? Eu tô muito apegado ao Load.
Que eu amo isso, mais gosto ainda.
Para, não.
Sabendo que o cara anda carregando tudo isso? Esse peso?
Que isso, Load? Que isso, cara? Isso tudo é trocado por pedágio?
Chocado com o Load.
É autorização que os caras ficam pedindo pra ele. Ele anda com autorização na calça.
Meu
caraca,
Deus.
Rolicíssimo. Mas não é isso. É,
tá bom. Mais um beijo pro Load.
Um beijo enorme pro Load. Pra lata,
sempre do tamanho do seu coração, Load. Um beijo.
É isso. Enfim. É diferente, vem com a gente, quero ver geral pirar nessa dança muito louca que eu não quero ninguém parado.
Olha aí.
Jogue seus braços pra trás, balance o seu pescoço no swing da batida. Com
morto, muito louco. Louco. Para, né? Pa, 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 pa. Eu dancei muito isso.
É
muito
da nossa bom, época, né, Mary Jo?
Muito, dancei muito isso, com os braços pra trás e com a cabeça muito louca.
Sim.
É. A notícia é: mulher leva morto em cadeira de rodas pra sacar empréstimo de 17 mil reais e pede a ele. Assina. A matéria.
Cara, assim, a gente tá rindo. Eu quero já de antemão pedir desculpa, sabe, fazer todos os pormenores aqui. Sim. Que a gente precisa pra zoar. Sim. Essa matéria. Mas é muito.
Eu não tenho a menor condição, Maurício. Não tenho
é
condição
muito absurdo. absurdo, gente. Sem ser dessa forma. É muito absurdo. Não absurdo, tem cara. Como, assim, é triste, ok. A gente já fez tudo. Considerem que a gente já fez todas as desculpas possíveis e imagináveis.
Sim, tá, sim. Não, saiba que a gente tá consciente do quão mórbido e triste é a notícia.
E grave,
dito isso,
tá. Exato.
Quem desrespeitou o morto não foi a gente, com foi certeza. A sobrinha.
Foi a sobrinha,
era
sobrinha, né?
Era sobrinha.
Era sobrinha.
Disse que era sobrinha.
Ela chama
sobrinha.
De tio. Você viu o vídeo, Marijão?
Vi o vídeo. Eu vi o vídeo e eu fiquei nervosa tentando mandar pro grupo, não conseguia. Falei, vou mandar logo pro Vitinho. Mandei pro Vitinho no Instagram.
Ela absurdo, fica chamando absurdo. De tio.
Meu Deus.
O cadáver.
Meu Deus.
A matéria que a gente pegou no G1, do dia 16 de abril, é assinada por Felipe Freire, Guilherme Santos, Leslie Leitão, Rogério Coutinho e o RJ2, que é o jornal local do Rio de Janeiro. Basicamente, uma mulher foi conduzida para a delegacia na tarde de terça, depois de levar um cadáver numa cadeira de rodas, para tentar sacar um empréstimo de R$17 mil numa agência bancária de Bangu, na zona oeste do Rio. Ela acabou sendo presa. Basicamente, a Érica de Souza Vieira Nunes teve uma atitude muito suspeita, os funcionários do banco chamaram a polícia e o SAMU foi pro local e constatou que o homem, identificado como Paulo Roberto Braga, de 68 anos, estava morto aparentemente há algumas horas. A polícia apura como e exatamente quando ele morreu ainda, porque não sabe. Basicamente, o delegado Fábio Luiz, que investigou o caso, explicou que ela tentou simular que ele fizesse a assinatura porque ele já entrou morto no banco, na cadeira de rodas. Basicamente, cara, é o filme O Morto Muito Louco, que a gente brincou aqui, que é os caras carregando o cara de óculos de sol e tal. Ela fez isso com o próprio tio ali.
Sim, sim. Ela só não tinha como eram dois caras no filme, né? Tanto é que eles fazem aquela coisa do Chapolin lá, que amarra um no pezinho no outro e fica andando junto pra fingir que ele tá andando. Mas como ela tava sozinha, ela teve que levar na cadeira de rodas, né?
Basicamente, na delegacia ela disse que a rotina dela era cuidar do tio que tava debilitado, a polícia apura se ela é mesmo parente dele ou não, mas basicamente tem um vídeo, e é isso que nós vamos comentar aqui. O vídeo feito pelas atendentes do banco, que mostra que o tempo todo ela tentava manter a cabeça do homem reta.
Meu Deus, porque gente. Ficava caindo pro ladinho. É...
Porque ele tá morto,
porque mano. Ele tá morto, é não, que... exato. Exato. É, e assim, e ela conversa, né? Porque eu acho que assim, o plano era, ela assina sem ninguém ver. Mas acho que ninguém deu espaço pra ela ficar sozinha ali alguns segundos com um documento. Contigo, é. E aí ela teve que começar a conversar com o morto. Aí tem frases maravilhosas aqui dela conversando com o cadáver.
Ó, basicamente ela falou, tio, tá ouvindo? O senhor precisa assinar. Se o senhor não assinar, não tem como. Eu não posso assinar pelo senhor. O que eu posso fazer, eu faço. Ela conversando com o cadáver, né? Aí, eu gosto que ela mete o louco, Maurício, que ela fala, o senhor segura a cadeira forte pra caramba aí? Ele não segurou a porta ali agora?
Meu Deus do céu.
Eu não vi, não.
Meu Deus. Tenente
apavorada. Apavorada.
Você imagina se dando conta que Jesus. O cara tava morto. Imagina a cara desse
Mary Jo, dando conta. A mulher deu bronca no cadáver, falando, assina pro
meu
dor de cabeça, eu não aguento mais, tio.
Meu Deus do céu. E assim, que... as atendentes também, será que elas perceberam que ele estava morto? Porque elas começaram a filmar. Perceberam, né?
É, porque
perceberam.
Isso começaram a filmar. É.
Porque começaram a filmar, assim, né?
Ó, ele não tá bem, não. Olha a corzinha dele.
Ai, não, absurdo, não
tá,
cara.
Não tá firmando a corzinha. Cara, não dá, sério, não tem condição, não.
É um absurdo,
não.
Cara. Como é que nível a gente chegou, gente? Pelo amor de Deus.
Cara,
puta
a mulher
que
perguntando
pariu.
Pro tio se ele queria ir pra UPA de novo. Falou, não, ele não diz nada, ele é assim mesmo.
Ele é assim mesmo.
Pra UPA de novo.
Se eu tivesse filmando isso, eu acho que eu também não ia me controlar. Tipo, se o Vitinho fosse atendente e eu fosse atendente do lado e o mal tivesse do outro lado, a gente não ia conseguir se controlar.
Não.
A gente
não,
ia chamar
ia ser o gerente que tá lá no fundo, lá, só olhando. Vendo pela câmera. Nossa, de segurança. Porque
Meu Deus.
É inacreditável, gente.
Correr o risco, se eu tô lá presencialmente, correr o risco da minha pressão baixar e eu morrer. Acho que é isso que acontece.
Aí eu ia colocar você numa cadeirinha... E falava, ô Vitinho, e aí foi?
Eu fico tá imaginando o planejamento disso tudo, dela pensar, vai dar certo, eu vou e eu vou conseguir essa assinatura e eu vou conseguir 17 mil.
Porque que ela não jogou mais alto, né? Só 17 mil? Pois será que era só o que dava?
Eu acho que né? Só o que dava, assim... devia ter um papelzinho liberando esse dinheiro mal em casa. Chegou uma cartinha, nossa, você senhora. Tem um empréstimo de 17 mil liberado, é só vir aqui na agência.
É o famoso consignado, né?
É o consignado, é.
Ó, a Erika foi presa em flagrante, vai responder por furto mediante fraude e vilipêndio de cadáver. Foram dois crimes que ela cometeu. A polícia quer entender se outras pessoas ajudaram ela a cometer os crimes ou se ela fez tudo sozinha, buscando imagens de segurança, e o corpo já foi levado para o Instituto Médico Legal. O delegado vai continuar a investigação para tentar identificar demais familiares.
Já pensou se acha um vídeo dela fazendo isso outras vezes?
Cara, em outros lugares, no quarto banco que ela foi.
Porra, é uma viciada em, né, pegar empréstimo de cadáver.
Que ela já conseguiu vários, isso. Né? Caraca. Ela já tá rica com isso, ela já tá com fortuna.
Sério, Meridion, sério, eu preciso fazer um comentário aqui, espero que ninguém me julgue. O Mal já fez todos os, né, os comentários no começo pra permitir isso, mas assim... É muito fascinante, cara. É muito incrível.
É muito incrível.
Exatamente.
É uma história maravilhosa, gente. Ela é terrível, horrível, etc. Mas ela é maravilhosa como história. Você tá maluco, cara.
Essa palavra. Pô, é que você...
Imagina se ela foi de táxi, se ela foi de... Como que ela foi?
De ônibus. Será que ela foi de ônibus? Foi de ônibus, porque ela tá de cadeira de roda. Ela deve ter ido naquele ônibus que tem o elevadorzinho.
Foi de ônibus. E aí levou ele. É verdade. E as pessoas, imagina as pessoas estão dando lugar, né? Passa a senhora, senhorzinho. Tá ali todo caidinho, né? Gente,
ela segurando a cabecinha dele, puta, é muito triste.
Conversando com ele desde casa até o banco, porque ela deve ter conversado, né? Pra todo mundo
saber
a cidade, já trabalhando essa dramatização, esse, né?
Ai.
Essa
encenação. Mas é o que o Vitinho falou, cara, é inacreditável. Você não imagina que o ser humano vai chegar a esse ponto. Por isso que a gente fica tão abismado, foge um pouco da realidade. Parece que a gente não tá falando de uma coisa aqui que aconteceu, cara. É por isso que a gente dá risada também, né? Porque
não,
é
impossível. Entrou pro meu vocabulário, gente. Se um dia vocês dormirem e desmaiar de bêbado do meu lado, eu vou ficar, assina, tio, assina aqui. Entrou, não tem jeito, não vai sair, não quero esquecer disso, assina, tio, ele chegou pra ficar. Pô.
Não,
vai. Olha, Vitinho, eu tenho atualização aqui, bomba, por favor.
Bomba! De última hora, toda a emoção do meu pau na sua mão. O Jornal do Nenê apresenta...
É o plantãozinho do Nenezinho.
Boa noite, esse é o plantãozinho do Nenezinho e eu sou o Nenezinho. Advogada da mulher que estava com o morto em banco diz que idoso morreu na agência. Paulo chegou vivo, abre aspas. Érica de Souza Vieira Nunes foi presa em flagrante por tentativa de furto mediante a fraude e vilipêndio de cadáver, como o Vitinho disse aqui. E a defesa dela tá alegando, a advogada dela tá alegando que ele chegou vivo na agência e morreu ali. E ela não percebeu, aparentemente.
Se foi isso, que azar. Cara. Que história triste.
Que azar.
Não, é impossível. Não,
impossível, eu acho que é impossível.
É impossível.
Até porque, se na hora que ele começasse a não responder, ela ia falar, gente, ele não tá respondendo. Gente, me ajuda aqui.
Ela entra em desespero.
Ela entra em desespero. Não, e havia uma naturalidade muito grande. Tio, assina aqui, não. Não tem como.
Parece que é um grande teatro. É. Parece um enorme
teatro. E advogado tá tentando
o único tipo de defesa. Não, olha aqui meu tio aqui, segurando a cabecinha dele.
O único tipo de defesa que pode existir.
Olha aqui o que a advogada falou, ó. Os fatos não aconteceram como foram narrados. O senhor Paulo chegou à unidade bancária vivo. Existem testemunhas que no momento oportuno também serão ouvidas. Quando lança no momento oportuno, já perdeu. Já perdeu. Falou momento oportuno, aí já era. Ele começou a passar mal e depois teve todos esses trâmites.
A falta que faz o smartwatch, Maurício, pra ver os batimentos dele.
Se tivesse ali a pulseirinha da Xiaomi, já sabia. Tudo isso vai ser esclarecido e acreditamos na inocência da senhora Érica, declarou a advogada Ana Carla de Souza Correia. Olha, se não tiver câmera dele chegando andando na agência, cara, eu acho que não vai ter muita.
A autópsia não consegue ver, tipo, aproximadamente.
Carbono 14, né? Tem que fazer os testes.
Pô, o cara tem quanto? 100 mil anos? Carbono 14?
Eu não sei. Não sei quão preciso é o carbono 14.
Eu acho que não é tão preciso assim.
Não, né?
Pelos meus conhecimentos do que eu já joguei de assistente do necrotério no videogame.
Mas eu acho o seguinte.
O carbono 14 não serve pra isso, tá? Mas dá pra saber pela temperatura de um órgão específico ali. Você abre ele e você vê que ele, dependendo da temperatura que está, mas como ele foi mexido, né, ele não ficou parado, né, e entrou no ar-condicionado da agência, por exemplo, acho que não dá pra precisar que horas ele morreu.
Mas se não der, ela tem uma boa defesa aí, essa advogada conseguiu ir pra uma via boa, então, porque pode ter morrido no caminho, né? E ela não percebeu, ela pode dizer que não percebeu.
Porra, mas não percebeu que o cara morreu? É foda, né,
Mary Jo? É foda.
É difícil, cara. É
foda. Ele para de respirar, né? A cabeça começa a cair pro lado. Aí, não, em vez de passar no hospital, antes vão passar no banco.
Vamos passar no banco rapidinho.
Eu vou chutar o que aconteceu, tá? Vou fazer minha previsão nostradâmica. Eu acho que ela já tava... O cara tava vivo e ela já tava cogitando a levar ele pra tirar esse empréstimo, de algum jeito. E eu acho que nesse prazo, que provavelmente acho que tem que agendar na agência pra você sacar uma continha muito alta.
Ah, putz.
Né? E nesse período entre vou na agência e chegar o dia, ele morreu. Aí meu ela falou, Deus. Ah, vai assim mesmo, porque eu preciso desse dinheiro. Né?
Provável.
É o que eu imagino, tá? Tô supondo aqui, advogados.
Isso. Essa história faz sentido, mano. Isso
não
faz
é?
Sentido. Ele não tá afirmando nada aqui.
Não,
tá
de jeito nenhum. Aí ela falou no desespero, ah, vou com ele falecido mesmo. Depois eu falo que ele morreu. Mas eu acho difícil ele ter chegado na agência vivo.
Não, também não.
Morreu e ninguém percebeu.
Se for isso, vai me surpreender muito. Eu acho que não é, não.
Não, não, ele já tava amarelinho, né, gente?
É verdade. A cor do corpo. É. Não, e se tiver a imagem dela na fila de espera, colocando a cabecinha dele no lugar, aí fodeu também, né?
Fodeu.
É, fica... Com ele batendo o pezinho, se não tiver ele batendo um pezinho, mexendo um dedinho...
Já é, aí é difícil, vai ser difícil. É. Boa sorte, advogada aí.
Boa sorte.
Nessa sua trajetória.
Vem cá, você tá brava?
Ih, o clima esquentou.
Ó, passando rápido por isso, que foi incrível, maravilhoso. Inclusive, um beijo pro nosso ouvinte amigo... Pode bipar o nome dele, Doug, se você quiser, mas ele eu tava acho... na festa, hein? Vi lá no Instagram dele.
Eu acho melhor. Será que tem problema? Não sei.
Vamos bipar pra proteger a gente também.
Então bipa, Doug
Bezerra. A gente também. Enfim, a matéria é VTube contra Cariúcha. Entenda a treta envolvendo Eliezer e o aniversário de Lua, publicado no G-Show, dia 16 de abril. O aniversário de 3 dias... Caraca. É, a festa de aniversário de 3 dias. Achei que ela tava fazendo a festa por 3 dias de vida, mas não. Foram 3 dias de festa pra Lua, filha da VTube do Eliezer, num resort de luxo no interior de São Paulo. E, muito além do chá da Alice ou da Floresta Encantada da Lua, a comemoração foi marcada por desentendimentos. Então, vamos começar por um deles, que é o da Manu Batidão. Ah, o Vitor Camejo falou dela aqui, hein? Inclusive, quando ele gravou com a gente.
É.
Manu Batidão, que seria uma das atrações musicais da festa. Foi às redes sociais se desculpar porque não conseguiu chegar a tempo no evento. E logo depois, a cantora afirmou que foi destratada pela VTube e que o seu filho teria tido entrada barrada na comemoração por não ter convite. Segundo a Manu, por conta do seu atraso devido a outro compromisso, ela pediu pra assessoria da influenciadora da VTube pra deixar o menino de 7 anos curtir o festão na companhia da babá. A cantora teria solicitado que seu filho ficasse no quarto que estava reservado pra ela, e ainda segundo o artista, seu pedido foi negado pela equipe responsável.
Caralho, tinha um quarto reservado no aniversário?
Normal.
No resort.
E foram convidadas 500 pessoas.
Na faixa, Mary Jo. Quer dizer, eu vou fazer a festa, vai ser no resort, tá aqui
3
dia.
3 dias.
Um dia no resort pessoas. Pra você.
É, 500
Caraca.
Pessoas. E assim, você conseguiria cumprimentar 500 pessoas na festa do teu filho? É muito louco, né?
Não é possível.
Peraí, eu não conheço, eu acho que eu nunca cumprimentei 500 pessoas na minha vida.
Pois é.
Né?
A Manu disse numa ligação revelada pelo jornalista Léo Dias que, em momento algum, recebi convite. Pedi a equipe dela pra meu filho de 7 anos ficar na festa, eles disseram não. A vontade era chorar de vergonha, não precisava disso. Sou cantora, fui entregar meu show de graça e não pude deixar meu filho de 7 anos junto com a babá dele pra curtir. Não deixaram porque não foi convidado.
Ah, isso que ela falou, então peraí, ela foi fazer o show e aí falou, vou levar meu filho, peço pra deixar o meu filho lá. Porque eu vou fazer o show. E já não tô cobrando pelo show.
Isso, só que ela chegou atrasada pra fazer o show, tá?
É.
Não sei se ela chegou atrasada. Não chegou.
Mas a Ivy, Dani, ela tá fazendo de graça, né?
Mas ela chegou muito atrasada.
É, faz de qualquer
tipo
jeito,
assim, né? A festa terminava às 7 da noite. Ela chegou 7h30, não foi isso?
Então, a VTube gravou um vídeo pra explicar a situação. É. Afirmou que apesar de ter ficado chateado com o atraso de mais de 2h30 da cantora, ainda ofereceu a opção pra que Manu fizesse um show mais curto. Só que segundo o Vi, a artista deixou a festa sem se apresentar. O que não foi confirmado pela cantora, que disse que não se recusou a subir no palco. Foi então que o Eliezer entrou na história através das redes sociais desmentindo, putaço com o Léo Dias, inclusive, a versão dada por Manu sobre seu filho, expondo print de conversa com funcionários contratados pra organizar a logística da festa, e chegou a comentar no Instagram com indignação o episódio, falando que o filho da Manu tava a festa inteira com a babá, que a festa foi gravada, que ele aparece 200 mil vezes nos vídeos, e falou pro Léo Dias se ele quer um compilado dos melhores momentos da criança, até parece que eles iam fazer isso com uma criança. Então, basicamente, rolou essa treta da VTube com a Manu Batidão envolvendo o Eliezer revoltado aí com o Léo Dias no, no Instagram.
Ah, mas no fim, ele pediu desculpa pro Léo Dias. Você viu isso?
Vi.
Pediu?
É, porque ele imaginou que o Léo Dias tivesse forjado essa notícia. Aí o Léo Dias falou, não, quem falou pra mim isso foi a própria Manu Batidão. E ele mandou o áudio da Manu. E aí o Eliezer e a Viih pediram desculpa pro Léo Dias. Falaram, foi ela mesmo que falou, essa abobrinha aí, então...
Entendi. É, porque ele falou, mais uma vez, você usando o nome de uma criança em forma de mentira pra ganhar like e engajamento. Mas não foi o Léo Dias dessa vez. Foi
seria a ele um caça-like?
Ah, vamos devagar com isso, Léo. Léo Dias, um caça-like. Enfim, outra treta que rolou nessa festa.
Mas eu queria discutir um ponto aqui com vocês, que são dois especialistas.
Mary Jo é mãe,
hein? E Mary Jo é mãe, inclusive. Já deve ter feito e participado de muita festa infantil.
Inclusive, tô fazendo agora. Vocês estão convidados a vir ao Rio de Janeiro.
Quarto no resort?
Vocês viriam? Olha, vou pagar pra vocês. O hotel, inclusive, que os Big Brothers estão aqui perto da minha casa. Que eu tô achando que eu vou
pra hoje. Aí sim. Hein, Mary Jo? Caralho.
Não diga mais nada.
12 anos trabalhando.
Vou pagar pra vocês.
12 anos trabalhando pro Alexandre Ohtani e nunca me pagou um hotel.
Passagem de avião. Jatinho, vou mandar jatinho pra vocês.
Ah, por favor, né?
Jatinho, não vou mandar vocês virem de ponte aérea. Jatinho.
Por favor, pelo amor de Deus.
Limusine esperando vocês lá no aeroporto e vocês vão vir direto pro hotel de frente pra praia.
Vai ter um cara com a plaquinha ali, vida animal.
Assim. Vida animal. E tipo assim.
Talentos
não Magalu. Vai ser só 2 dias, vai ser uma semana.
Ah, nossa, perfeito. Tem ali ponto lá no prédio do Magalu, viu, Mary Jo? Se quiser me pegar ali
tá
no...
Tá bom, te pego lá então.
Se me quiser me
farofa pegar da MJO.
Farofa da MJO.
Mas eu queria perguntar com relação a esse trabalho grátis aí, que ela chegou 2 horas e meia atrasada. Quem tá certo? É o cara que pede de graça, né? Ou o cara que tá fazendo de graça e chega atrasado? Ou melhor, quem está errado?
O que eu tô achando é que o evento dela foi um evento de tão grande porte, assim, que na verdade ela viu como uma divulgação. A pessoa tá divulgando o trabalho dela ali naquela...
Nossa, mas foi a pior divulgação possível.
No fim das contas.
No fim das contas, eu acho que foi ruim... Muito. Não, acho que, por exemplo, a cantora, eu nunca tinha ouvido falar dela, não sei aqui no programa, mas eu nem tinha esquecido. Ela começou a aparecer mais. Pra Viih que foi negativo, eu acho. Pra ela acabou aparecendo.
Foi ruim pras duas.
Ela acabou aparecendo,
Viih. Ela já era grande já, né? Eu acho que é só na sua bolha que
na
ela
minha
não tava,
bolha.
Ela já tava grande.
Na nossa, né? Eu também não conhecia, não.
Obrigada, Val.
Então. A Manu Batidão, ela é do norte do país, né? Acho que ela é do Pará também, se eu não me engano. E, pô, acho que a gente tem uma parada disso que o Mal perguntou. Perguntou sobre quem tá errado, quem tá certo, que é assim, uma vez que você tope fazer algo de graça,
exatamente,
não te dá direito de fazer mal feito, acho que esse é o lance, tipo, ela, uma vez que ela aceitou, não dá direito. Agora, quem topou um bagulho de graça também, tem que saber que a pessoa vai fazer uma má vontade do caralho.
Exatamente. Então, assim, tá todo mundo errado, eu concordo.
Mas a Larissa Manoela também, será que foi de graça?
Que Larissa Manoela?
Larissa Manoela foi lá e cantou, de fadinha.
Não vi. Olha aí.
Isso aí se foi de... Esse é o lance, né? De graça ou na amizade? Porque assim, ninguém chamou a Manu Batidão de amiga da Viih. Chamaram ela de... Mas... cantora, que cantou de graça.
Larissa Manoela. Agora, Larissa Manoela
pode ser amiga da
Viih. Será que é amiga?
Não sei, não conheço as duas.
É, não sei. Eu acho que ela foi como... Porque teve várias atrações, tipo Farofa. Teve várias, foi a Farofinha da...
Mas aí, Mary Jo, se deu certo, foi por acaso, tá? Porque a Larissa Manoela também poderia ter feito de qualquer jeito. Foi sorte da Viih.
Tava
linda,
tava toda vestidinha de fadinha. Foi lindo da Larissa. Não sei.
Grande.
Mas
é isso, você Larissa
aceitou.
Manoela.
Você aceitou, até se você ganha pouco no teu trabalho. Até você arrumar outro, faz bem feito, é isso.
Isso aí, você tem que fazer
da melhor maneira possível.
Ou não aceita.
Exatamente. Ninguém tá obrigado a ficar. Nem trabalho, nem fazer nenhum tipo de divulgação do seu trabalho, né?
Outra treta que rolou nessa festa aí foi depois da festa, porque a Kariúcha, lá no Fofocalizando do SBT, a eterna estrela do meme Garota da Laje, falou sobre a fama de Eliezer, falando que ele é um biscoiteiro. Já falou mal da própria Kariúcha, não vou com os córneos dele, ela falou. Outra, ele só tá na mídia por causa da Viih. Porque se não fosse a Viih, ele tava esquecido, era só um ex-BBB. A verdade tem que ser dita. Toda semana ele tá causando na internet, disse a Kariúcha. Kariúcha. E aí a Viih-Tube se revoltou, foi defender, falou: Kariúcha, meu amor, se você se sentiu no direito de falar do meu marido, acho que não tem problema eu falar de você também, né? Se você acha que as pessoas só lembram dele por causa de mim, que ele é um biscoiteiro, é a sua opinião, que graças a Deus não dou a mínima. Mas assim, já que você deu
alguma coisa, você dá, porque você parou pra responder.
Exato.
Sentiu alguma coisa,
não dá pra meter essa não, pô.
Mas a Viih-Tube respondeu falando que a galera também só lembra da Kariúcha por conta da Juju Todinho, e falou: tem coisas que a gente não precisa falar, porque pode magoar o outro, mas você já tentou magoar ele, quem sabe se tem problema eu tentar te magoar, né? Basicamente a Viih-Tube falou isso, e aí ela relembrou toda a polêmica e tal, e depois fez um post no Instagram pedindo perdão pra filha, dizendo: filha, seu aniversário foi perfeito, desculpa essas coisas sobressaírem isso e tal.
Mas uma festa nesse porte com 500 pessoas, 3 dias de festa, algum B.O. vai dar.
Algum B.O. ia dar, era o que eu ia comentar, Mary Jo. Pô, se você transformou a sua filha tem 1 ano de idade, nem fudendo que ela conhece 500 pessoas, né? Primeiro ponto, você transformou a filha, eu até entendo, você trabalha com isso, o seu trabalho é ser influencer, né? Tem que estar sempre na mídia, tudo tem que ser um espetáculo. Você quer transformar o aniversário da sua filha num evento? Beleza, mas eu acho que você acaba tendo que lidar com esse tipo de coisa, né?
Pois é.
Pô, não dá pra você pede desculpa pra sua filha por algo que você criou, né? Faz uma festinha lá com seus parentes só. Sua filha tem 1 ano, ela não precisa de tudo isso, ela nem vai lembrar disso daí. Se é tão importante assim pra você e pra ela, faz um negócio menor, não precisa chamar 500 mil fotógrafos, contratar 500 mil artistas e pedir pra galera trabalhar de graça também. Ah, calma, merda, né?
Ó, eu vou fazer uma correção aqui, eu confundi porque eu falei que a Manu Batidão era do Pará, também me confundi porque ela foi da Companhia do Calypso, né? Que era uma banda paraense. Mas a Manu Batidão é do Alagoas. Eu confundi porque o Vitor Camejo, que veio aqui, é do Pará, e aí eu lembrei que ele
misturou as informações, tá certo.
Mas ela fez parte de uma banda paraense, então, enfim, entendo isso, gente, não quis menosprezar. Ela é do Alagoas, nascida em Major Isidoro. Tá aí a correção. Vamos de spot, Maurício?
Não, você tá pulando aqui um... Eu pus uma informação na pauta e você pulou.
Então, vamos de bomba de novo.
Não é bomba, tá. Mas eu vou compartilhar aqui com vocês. A Jeba do Eliezer, já que a gente falou aqui do nosso querido Load Comics, né? Que carrega. Cara,
vocês estão fixados nisso, gente.
Mas eu, Mary Joe!
Vocês?
Mary Joe, eu, como um homem desconstruído, me sinto muito confortável.
De
dar uma. Eu acho que a objetificação de homens é correta também.
De dar uma manjada ali. Vou até compartilhar aqui com vocês. A gente já viu o Load Comics carregando o porte de arma dele na calça.
Deixa eu
e o Eliezer, essa semana, postou um vídeo lá no Stories dele vestindo um pijaminha. E você sabe que hora que você veste o pijama, você não põe a sua... uma cuequinha, né?
Gente.
Caraca, dá pra ver a risca da cabeçota. Você tá maluco.
Gente... dá pra ver a risca. Socorro.
Cara, o comentário aqui do Ostra Felipe tá tão marcado que dá pra decalcar o cogumelo. Caralho, que maravilhoso.
Eu acho que no próximo Oscar de pijama vocês têm que usar um modelito desse.
Não. Que é esse, Mary Jo. Tem family que friendly. Isso. Até porque eu e o Vitinho já falamos aqui que nós somos growers, né? Uh-huh. E o grower, ele não tem essa capacidade aí de marcar.
Não,
né?
Não acontece. Não decalca o cogumelo.
Né? Não fica ali em destaque. Mas a gente vê aqui que o Eliezer é shower, né? Pelo visto. Parabéns, Eliezer.
Parabéns!
Meu Deus.
E é circuncisado também, né? Até
meu Deus, você conseguiu ver isso? Meu Deus do céu.
Se tá marcando, pra marcar assim, tem que ser, ô, Maria.
Às vezes tá duro, Maurício.
Porra, mas caraca.
Mas peraí, vocês acham que ele seria capaz?
Não tamo aqui pra julgar.
Alguém é capaz de fazer isso pra parecer que é maior, é isso?
Eu acho que não, Vitinho. Eu acho que ele tá em estado de repouso.
Vitinho tá com inveja.
Deixa assim.
Até porque ele tá meio caidinho ali, né?
Não tem inveja não, Meredio. Tô dizendo, inclusive, que pode ser que esteja duro.
Se bem que... eu acho que eu vou concordar com você, hein, Vidani? Porque...
Parece.
É 8:30, tá marcando ali o horário, né? 8:30. Será que é da manhã ou da noite?
Olha...
Porque se for, vou te dizer por quê. Porque se for da manhã, ele acabou de acordar. E você sabe quando você acaba de acordar, você tá meio...
Eu achei que
você
tava falando 8h30 por causa do ponteiro do relógio. Não, mas 3h30 no máximo.
Eu digo porque se você acorda de manhã, você tá um pouco ali entumecido, né? Quando sim, você acorda. Sim. E aí, se ele acordou, ele tá com o cabelo meio desarrumado, vou supor que ele acordou. Então, pode ser também. Pode ser que ele seja grower, realmente. Né? Não dá pra dizer, tá pode certo. Ser.
Isso, vamos ver, vamos acompanhar.
É diferente do Load, que tava a trabalho, então ele é shower mesmo, né? Então,
sim. Não... Esse daí, sempre pronto pro grafite. Nunca sabe quando vai aparecer um muro branco.
Finalmente, gente, o nosso card game Huff Gunner está disponível para a Nintendo Switch. Vidanic estava enlouquecido esperando esse momento.
Tô jogando.
Já tá jogando no banheiro.
É, no banheiro, na sala, na cozinha, tô jogando em tudo que é canto. Ainda não zerei, Maurício, tô apanhando.
É difícil, o terceiro ato ali, o terceiro capítulo é difícil. O card game Huff Gunner é um jogo de estratégia de cartas roguelite deck builder. Ele é baseado no primeiro livro da trilogia do Huff Gunner, mas você que nunca leu os livros, nem conhece essa é a história do Huff, não precisa se preocupar não, porque você vai conhecer a história do Huff através do jogo. É uma maneira muito legal, inclusive, de você ser introduzido à história do Huff Gunner. O jogo ele é desafiador, conforme vão passando as fases ali, a dificuldade vai aumentando, né? Esse é o verdadeiro roguelite, que você morre. Mas não se preocupa, porque você adquire, você morre para adquirir experiência para você avançar mais na sua próxima jogada. Esse que é a mecânica do roguelite. Então, ó, você que tava esperando para lançar pro Nintendo Switch, sua hora já chegou, aproveita, tem link aí na descrição e lembrando também, ó, já tá disponível para PC, Xbox e PlayStation. Link aí ou acesse huff.gunner.com.br.
Vou te contar! Maurício, tô com uma música na cabeça. A canção de Lil Vinicinho chamada Eu Te Amo, Lu Carbuda.
Meu Deus.
Está na minha cabeça desde que ele lançou.
Lu Carbuda, meu mano, você não tá de bobeira. Vamos comer as piranha, depois jogar capoeira. Eu disse, Lu Carbuda, meu mano, não me leve a mal. Hoje as piranha vai sentando no teu birimbau. Então, Buda, eu disse, eu te amo, Lu Carbuda. É Lu Carbuda.
E queria dizer, antes de mais nada, pra gente... Esse BBB que acabou com o Davi campeão, já a gente fala disso, mas antes, só pra gente fechar alguns assuntos do BBB, dizer que o Buda já disse que teve o primeiro contato com a Camila, além do Tenebroso Mais Você, que a gente não comentou aqui, em que ele foi enquadrado pela Ana Maria Braga.
Caraca, pra conversar com a ex dele. É, como a gente gravou antes, né, do evento, acabou dando uma esfriada, mas boa lembrança, Vidani.
Terrível, cara, terrível. Sim, pra quem não quer ser a Fazenda, a Globo foi bem Rede Record, hein? Caraca, bicho.
Não, e assim, foi muito constrangedor pra ele, né? Pra gente,
pra
que tava
ela.
Vendo, pra ela.
Pra todo mundo.
E sim, ela, assim, eu fiquei com muita dó dela, porque ela imaginou que o cara ia, tipo, sair, ia correr pros braços dela. O cara tá vivendo um momento até de euforia, de sair de ser famoso, né?
Pô, mas Mary Jo, assim, eu achei até a fala dela, de falar que faltou hombridade e tal, achei um pouco exagero, porque essa madrugada,
exatamente,
quando você sai do programa, é só compromisso de trabalho,
mas também não
cara.
É só isso. Imagina as irmãs falando no ouvido dele, porque as irmãs estavam odiando ela. Falando que ela
sim,
foi...
Sim, pô, tanto de coisa que rolou fora.
É, falando assim, olha, ela só se aproveitou, ela é isso, ela é aquilo, ela não merece você, porque elas estavam com ódio. O cara acaba de receber esse monte e eu acho assim, que se ela quisesse, porque a impressão que eu tenho é que a Camila quer continuar com ele, tá? Se ela quisesse realmente isso, ela realmente expôs demais pra isso. Sabe?
Ah, eu acho que assim, esse negócio de expor, ele também expôs ela pra caramba com a Pitel, então isso eles que se resolvam, acho que esse não é o problema. Mas o ponto pra mim é só que o Lucas, cara, na madrugada ali até o Mais Você, mano, ele foi eliminado do BBB, era o quê? Perto da meia-noite. 9 da manhã, ela tava com ele no Mais Você, 10 da manhã.
Mas vamos combinar, se fosse um amor louco, que estivesse morrendo e estivesse super arrependido, tinha ligado.
Não, Mary Jo, você vai ligar de madrugada no dia que você foi eliminado, depois de fazer entrevista.
Não, mas Mary Jo, eu acho que tem um ponto aí importante, ó. Ele saiu da eliminação, ele já tem que ir pro bate-papo, certo?
Sim.
Ele vai lá, faz bate-papo. Ele sai de lá, primeiro que ele já deve ser bombardeado entre o caminho da porta até ele falar com o Tadeu. Ele Sim. já deve receber N informações ali. Ele já não consegue processar. Ele sai do Tadeu, ele continua recebendo informações. Ele
Grog, tem... nocauteado.
Nocauteado. Primeiro porque ele perdeu a chance da vida dele, né? Que é ganhar o BBB. Sim. Segundo que ele começa a falar, olha, sua mulher pediu divórcio, ela viu que você acha que tava traindo você, ela com a Pitel e tudo mais. O cara começa a processar isso, aí para... Vai pro bate-papo BBB pra ouvir piadinha do Ed Gama lá. E a cara de bosta da
Thaís Fersosa.
Aí ele sai de lá, cara. Ele ainda tem que processar as informações. E aí tudo que ele recebe é a mina descascando ele. Detonando ele, fazendo publi de motel, fazendo publi de um monte de marca. Pô, o cara vai parar ali 5 minutos pra ligar pra ela? Não, né?
É, e assim, a vida não é um filme de romance também. Tipo, o cara pode ter ficado magoado com ver a repercussão
da família dele. Acho,
pode ter falado um monte na orelha dele, mas eu não acho que é essa questão de faltou amor nem nada. Eu acho que, pô, é muito compreensível o cara não entrar em contato com ela imediatamente na madrugada que ele acabou de sair.
E ela tava esperando.
Mas ela tava
esperando.
Não,
ela
tá... Mas ela divorciou dele, Meridiano.
É, eu não sei, real. Eu não sei o que a Camila queria da vida dela. Porque o Buda, no, na noite que ele foi eliminado, ela tava toda maquiada, estourando champanhe, porque ele foi eliminado.
Mas eu posso. Eu te digo o que, que, que ela queria dele. Ela queria que ele ligasse, pedisse desculpa e dissesse que amava ela.
Eu não sei até que ponto.
Mas ele
ponto.
Não sabia nem o que tinha feito de errado até aquele momento, Mary Jo. Porque ele, assim, ó. Não. Mary Jo. Não. Mary Jo, deixa eu explicar. Pera aí, você não me interrompe. Por favor, isso aqui é importante. Cara, ele saiu. O negócio com a Pitel tinha sido fazia meses.
Não.
Fazia muito tempo. Não. Então, pô, ele descobriu que tava divorciado aqui fora, Mary Jo.
Eu acho que ele sabia a merda que ele tinha feito, vida.
Também acho.
Tudo que bem. Que foi mas, ficar cara, de bobeirinha. Eu acho que ele não sabia exatamente o que era. Esse mas ele desconfiava.
Não sabia a dimensão de tudo que tinha tomado.
Não
sabia
com nada certeza.
Disso. Antes de conversar com ela, ele precisava entender tudo. Seria injusto com ele mesmo e com ela também. Ele simplesmente virar e falar: ai, te amo, volta pra mim. Seria muito supérfluo pra mim. Seria
não, mas vazio. Não precisa isso. Precisa mais um oi, oi, amor. É, uma mensagem. A gente vai conversar.
Mas ela, ele a descobre que ela divorciou conversar. Dele. Eu, se fosse comigo, ia achar que ela não quer nem papo comigo.
É, mas eu acho que é o mínimo, depois de 12 anos. A gente vai conversar, sabe?
Pô, mas precisa ser na madrugada? É isso que eu tô falando.
É, mas ela tá esperando a madrugada inteira. Ela esperou a madrugada inteira.
Eu acho que a dinâmica desse casal tá muito acima do que a gente... Exato. A gente não faz ideia da dinâmica desse casal.
É
eu acho que é muito estranho, sabe? Porque pelo que a Camila disse, eles já se separaram, porque o Buda fez merda uma vez, né?
Sim.
E depois eles voltaram. E eu entendo o lado do Buda de você ver a sua ex vibrando porque você saiu, toda maquiada, Sim. toda bonitona, né? Vibrando porque você saiu, estourando champanhe, com 3 milhões de seguidores no Instagram, né? E dando a entrada no divórcio, né? O que, que eu vou fazer? Eu vou ligar pra ela pra falar o quê?
É ser esculachado, né?
Exatamente, Meridion. Mesmo que ele tenha cogitado ligar pra ela, imagina o tanto de familiar dele que não chegou e falou: cara, não faz isso agora, mano. Você acabou de sair, descansa aí. Então, assim, eu acho que ele fez certo mesmo de não ligar pra ela naquela madrugada. E acho que até o jeito que ela cobrou na Ana Maria Braga é. Sim. É uma exposição constrangedora e um tanto desnecessária ali, porque, de novo, a Ana Maria Braga servindo de palco pra um término, assim, dessa vez pior do que o da Luísa Sonza, né? Porque dessa vez foi um ao vivo ali, um constrangimento dos dois se encontrando e tal.
Cara, eu achei muito desnecessário, porque ninguém ganhou nada com essa interação. Todo mundo perdeu. Não teve vantagem pra ninguém. Foi bem mórbido, cara. O que, que a Camila, a Ana Maria ou o Lucas ganharam com toda essa conversa aí? Nada, né? Todo mundo saiu na merda.
É isso.
A única que poderia questionar aí o benefício disso é a Camila, porque ela é a única que podia dizer sim ou não pra fazer isso.
Não, né? Não vou, exato.
Né? Era só falar, não vou.
Mas
vou
ela
falar
tava isso. pedindo pra participar do Bate-Papo BBB, lembra? Ela tinha pedido pro Boninho e tal, um tempo atrás. Então, sim.
E sempre no deboche, né?
Confuso pra mim, o que, que ela queria? Porque ela aparecer lá toda triste, sem maquiagem e tal, deprimida, eu consigo entender super a reação dela, que é uma colisão de sentimentos ali, muito confusa, né? Que a raiva se mistura com a saudade, com a tristeza nessa hora, deve ser muito confuso. Mas eu acho que foi um tiro no pé que ela deu.
Também acho. Eu acho que o silêncio ia ser a melhor coisa pra ela nesse momento, até pra eles conversarem, sabe?
Ela podia ter gravado um recado, ali, em vez de ter entrado ao vivo. Gravava um recado e falava assim: Lucas, ó, eu esperava que você tivesse me ligado, tô triste, tô chateada, e é isso, tá? Então, sucesso pra você. Já pediu divórcio, vida que segue. Podia ter falado uma parada gravada, mas ficar aquele silêncio constrangedor de um olhando pro outro é muito triste, cara.
É, não ficou muito claro o que a Camila queria dessa interação. Pra mim, assim, sabe?
Ela queria expor ele, mal.
Queria envergonhar ele e no fim ela que se envergonhou junto.
Né? Eu acho que ela queria
expor ele. É, porque ficou muito feio também, né? A clara diferença de posicionamento dela, porque ela tava na madrugada toda maquiada, lindona, e chega no Mais Você... Ela tá toda sem maquiagem lá, parecia que tinha acabado de acordar, né? Com olheira, de que parece que chorou,
sei lá, horas. Eu acredito que tenha sido algo do tipo mesmo, Mal. Porque, imagina, ela deve ter ficado acordada vendo a entrevista do Bate-Papo BBB. Eu duvido que ela tenha conseguido desligar.
Não, mas eu quero dizer assim, ela sempre se preparou, se maquiou pra aparecer, desde que ela começou a fazer sucesso. E naquele momento específico com o Buda, eu acho que foi muito bem pensado ela aparecer daquele jeito. Também é isso que eu quero dizer, sabe? Não foi por acidente, não foi por nada disso. Porque ela sempre se preocupou... Ela quis
aparecer mais humana ali, né?
Né? E pra humilhar o cara, sabe? Eu não sei, cara. Eu achei... Terrível.
Achei bem mórbido, terrível. Achei terrível. Mas principalmente, mais do que as decisões dela e dele, a Globo transformar isso em espetáculo é muito triste.
E a Ana Maria, Ana Maria dá um sinal verde pra isso, cara. Que coisa.
Porque eu acho que antes a Globo teve um cuidado quando ele saiu. Você falou pra ele antes. Porque ela podia fazer uma coisa meio espetaculosa e no meio do papo do Ed Gama lá com a Thaís Fessosa, falar: a gente tem uma notícia pra te dar, pra ver a reação dele. Eles não quiseram.
Pô, ele encontrou o Tadeu já sabendo.
Exatamente. Né?
Eles contaram nesse caminho aí até o Tadeu.
Então, eles tiveram esse cuidado ali. Né?
Mas uma coisa ela paga outra. É a mesma Globo, né? A mesma Globo que teve cuidado foi a Globo que cagou nele no Mais Você. Então, assim, não sei de quem foi a responsabilidade, se foi só da Ana Maria, se foi da equipe, isso aqui, mas é da Globo. A Globo foi muito Rede Record das ideias. Espetacularizou uma parada muito triste, cara. É muito sacanagem mesmo. Beleza, isso de Lucas Buda e de Camila também já deu nesse assunto. Sejam felizes, se ajeitem. Exato, né, Meridiu?
Boa sorte. Tomara que se ajeitem ou não, sozinhos ou juntos, que eles sejam felizes.
O Buda já teve um primeiro contato pós, mas você, essa era a notícia que eu trouxe aqui originalmente, então acho que vale dizer isso, tá? Fico feliz que pelo menos eles conversaram, então aí que resolvam o que tiver que resolver, qualquer que seja o resultado, assim, pros dois seguirem em frente. Buda que já tava em São Januário vendo o Vasco amassar o Grêmio no fim de semana junto com o Juninho Motoboy. Bom demais.
O que você achou do corte de cabelo novo do Buda?
Achei legal, bonito.
Você viu, Mary Jo?
Bonito. Eu
com o Ariano Nato, né?
Ariano Nato. Ele tá aqui pertinho de casa, cara. Esse hotel que ele tava é pertinho da minha casa.
Mary Jo convive com os famosos.
Não, eu tô pensando em ficar lá na porta pra ver se eu pego um furo pro Mal Acompanhado, imagina.
Gente, assim, depois de uma semana de muito surto, Bia foi a quinta eliminada. Ele foi a quinta colocada do BBB, eliminada Brasil do Brasil. Tremendo mais que vara verde, levou 45 minutos pra saída da sala.
Cara,
depois
ficou
travada lá dentro.
Gente.
Mas, uma coisa que eu queria dizer é: ninguém aguentava mais Bia do Brasil, ninguém aguentava mais Bia do Brás. Dito isso, melhor público possível.
Nossa.
A que ela fez pro iFood.
iFood melhor brilhou. Melhor
público possível.
Brilhou.
Você viu, Maurício?
Eu vi, né? Graças a Deus não ouvi, porque ela não fala nada no publi. Né?
Essa é a genialidade, ela só geme. É maravilhoso.
Sim, exato.
O iFood botou ela pra ficar comendo de boca calada e escreve na tela: o iFood do iFood. Muito foda.
Foi muito foda, pariu, eles brilharam.
Muito bem.
Brilharam.
Vocês acham que a Bia aí tem algum futuro de influencer? Ou você acha que ela vai ser uma futura ex-BBB mesmo?
Futura ex-BBB. Gente, ela tá roubando todo mundo que ela encontra, eles fazendo isso de teatrinho.
Muito triste, muita vergonha.
Pra cacete.
Cara, ela me lembra uma vibe Vini trombando nas coisas de propósito.
Ai,
é isso que tá lembrando.
Eu vou admitir que o talento que ela tem pra simular uma queda é melhor que o do Vini, mas os dois são igualmente constrangedores.
Irritantes. Constrangedores, exato. Muito triste. E assim, saída dela, cara, eu vou dizer que eu até lamento por uma parte, porque a Bia derreteu toda a popularidade que ela teve, cara, no programa. Ninguém mais gosta dela.
Sim, ficar mais tempo na casa prejudicou ela. Mas isso há uns 2 meses já, né, Vidani?
Mas essa última semana aí, depois do surto dela com a Alane lá de: ai, nós montamos o casal, Brasil, e agora eu vou sair por causa disso. E depois disso foi só ladeira abaixo, cara. Sim.
Eu acho que a ladeira já vinha. É que a ladeira, eu acho que uma acelerada agora no final. Mas acho que desde o início já, quando ela finalmente, quando ela pegou aquele discurso lá da minha alegria te incomoda.
Sim,
né?
Sim.
Ali já começou a cair.
Mas a gente cansou disso, mal, mas o Brasil não, tá ligado? Uhum. Tipo, a gente tinha aí Dave e Andrea que estavam gostando da Bia do Brasil.
Verdade, verdade.
Então a gente, eu acho que o sofá gostava dela genuinamente, assim. Uhum. Mas ela foi passando um ar de superficialidade cada vez mais, até que chegou um ponto de passar um negócio desconfortável mesmo, e aí foi triste.
Uhum.
Mas, ó, beleza. Bia do Brasil, seja feliz aqui fora também, faz suas publi aí, aproveita. Esse lance da publi calada é um nicho que você tem que investir, Bia.
É,
calada,
é.
Calada vence.
Só não é sei isso. Quanto tempo isso também vai durar, né? Porque se ficar fazendo a mesma coisa sempre, vai cansar, né?
Ah, mas nessa primeira, segunda semana
vai. Essa primeira aí, não, foi perfeito. Calada. Foi a melhor solução que eles encontraram de fazer uma publi com ela. Sim. Foi essa, foi perfeito.
Perfeito.
E foi a única pessoa que saiu fazendo publi também, né?
Verdade.
Um publi grande assim foi, né?
É, foi a primeira pessoa.
A Loba, ela fez de um negócio de vitaminas lá também.
Não vi.
Né? Foi do centro.
Mas o pós da Loba e da Pitel tá muito bom. Inclusive, elas são excelentes apresentadoras. Eu adorei elas no MesaCast.
Elas deram selinho.
É, ontem elas deram selinho.
Mas, falar da saída da Alane agora também, que saiu em quarto lugar. Foi a última eliminada do programa antes da final. E eu queria destacar a saída muito triste e chocante dela.
Sim, ela se bateu. Verdade.
Ela saiu com 51,1%, foi a menos votada das eliminadas até agora, né? Até agora não. Até acabou o programa. Então ela foi a menos votada do BBB24. Ficou em quarto lugar, saiu na mesma posição de Babu Santana, Gil do Vigor. Uma posição muito boa pra você sair antes da final e manter ali uma popularidade e tal. Mas o jeito que ela saiu, cara, se batendo, dizendo que é péssima, que é horrível, pior pessoa do mundo, uhum. Falando que a mãe tava com raiva dela, que se eu queria sumir e tal, tava mal de verdade, foi muito triste, cara. Muito triste, uma cena muito triste de assistir. Eu, enfim, já passei por coisas parecidas de descontrole, etc. Eu me relacionei demais de ver a Alane assim. Eu acho que é um momento de entender que, primeiro lugar, né? Ela não tem que entender esse sentimento como genuíno, porque ele é simples, vem de um lugar terrível de dentro da gente, né? De simplesmente se desvalorizar por conta de qualquer coisa. Segundo lugar, tem muita gente tacando hate em cima da mãe da Alane, e eu acho isso absolutamente injusto. Porque a gente não sabe, nem conhece a mãe dela, não sabe da história, não sabe se... Muita gente supôs uma pressão sem saber o que houve, o que
mas
não houve.
É, mas isso é por conta do... Isso é por conta... Desculpa te interromper, Bitinho, mas é por conta do próprio balé. De quem sabe como é que é a dança e como é rígido. É como um pai que é um general de exército, sabe?
Tudo bem, mas a gente não sabe se essa é a mãe dela,
né? Não sabe, obviamente.
Esse é o ponto.
Mas aí a pessoa.
A gente entende o estereótipo. Mas,
pô, isso.
Eu entendo quem supõe essa pressão e tal, mas a gente não conhece ela. Então é injusto de qualquer forma. E eu só acho que, assim, foi das cenas mais tristes que eu já tive vendo o BBB. Assim,
foi muito triste.
Chocado.
É difícil, né? Ver ela se cobrando muito, né? Como o Vitinho falou, a gente não sabe a interação dela com a mãe dela. Às vezes a mãe dela nem faz esse tipo de cobrança. Às vezes é uma cobrança que vem da própria cabeça dela.
Dela mesmo. E fez pra mim muito sentido essa coisa de eu achar sempre que ela não era 100% verdadeira. Ela sempre me passou um personagem. A Alane nunca me passou estar à vontade com ela mesma. Assim, parecia que ela era um personagem mesmo.
Naturalidade.
Natural,
né?
Ela nunca me pareceu natural. Ela sempre me pareceu que queria ir aonde a onda ia quebrando, entendeu? Deixa eu ver, aqui tá dando certo, eu vou por aqui. E nunca me pareceu natural. Por quê? Porque ela tinha muita preocupação de ser aceita e de estar fazendo a coisa certa. E isso foi um ponto negativo pra ela. Pra mim foi.
Eu acho que é bom, Mary Jo, a gente diferenciar essas coisas. Por isso que eu concordo total com você. Porque uma coisa é supor que a mãe dela pressione ela, ou quem quer que seja pressione ela. Isso é um problema. Agora, ela sentir essa pressão dessa forma a ponto de se machucar é um problema.
Nossa.
Por si só muito, muito grave. Então é algo pra ela se preocupar, pra ela ir atrás. Eu espero mesmo que ela procure algum tipo de tratamento, pelo menos reflita sobre isso, entenda que essa não é uma relação que ela merece ter, que ninguém merece reagir dessa forma consigo mesmo, se machucando, etc. Isso é muito perigoso, cara, realmente. Então é uma parada pra gente lamentar. Eu não era fã da Alane, não tava torcendo por ela, nem nada do tipo, mas nem pude degustar a eliminação dela, porque eu fiquei simplesmente muito chateado, muito triste.
É, mas eu acho que é um sintoma do mundo que a gente vive atualmente hoje, né? Você fica consumindo, principalmente redes sociais, quando todo mundo seleciona a foto perfeita com a edição perfeita, do momento perfeito pra publicar, e você acha que a vida daquela pessoa é perfeita. E você se cobra. Porra, por que que minha vida não é perfeita assim?
Exatamente.
Por que que não tem só esses momentos assim pra mim? E você fica se cobrando, você fica tentando conquistar aquilo, você fica tentando colocar sua vida como sendo perfeita 100% do tempo. E, gente, isso é impossível. Isso não dá. E ninguém, e não é assim pra ninguém. O que você consome, que você acha que as pessoas vivem uma vida perfeita, é só vitrine. É ilusão. É só pessoas selecionando momentos pontuais pra publicar, pra você achar que a vida delas é assim. Mas a vida de ninguém é assim. Então, não cabe essa cobrança. E se você tá se cobrando tanto que chega a prejudicar sua vida, vale a pena você buscar aí um acompanhamento psicológico mesmo, que vai te ajudar muito pra você não se cobrar tanto e aproveitar mais a vida também. Porque se você se cobra o tempo todo, você não tá aproveitando nada do que você passou. Você vê, o caso da Alane, se ela passou todos os dias do BBB sempre nessa cobrança, pô, quantos dias ela aproveitou lá realmente dentro do Big Brother, né? Quantos Perfeito. Dias ela desligou essa chavinha na cabeça dela pra curtir o momento que ela tava vivendo?
Ela vai ter um pós muito bom, tá? Dá pra ver que eles estão interessados nela, como ela tem esse, ela faz, né? Ela fez muito tempo de teatro, ela é uma artista e eu acho que o pós dela vai ser bom.
Ah, ainda assim, eu sinceramente, já que acabou o BBB, eu posso falar isso, tá? Eu não ligo se vai ser bom, se vai ser ruim, pós dela, que se vire. Mas o ponto pra mim é, eu acho que é uma questão pessoal, de saúde mesmo, pra ela se preocupar. O resto, se vai dar certo, se não vai, se vai dançar balé, se vai aparecer na TV, isso tudo, tanto faz, gente. Ponto é, o programa acabou e é muito triste uma pessoa reagindo dessa forma,
com qualquer certeza.
Problema que seja. Ainda mais em rede nacional, ela não ter tido a força de controle pra não reagir daquela forma, demonstra o quão frágil é essa parte dela. Então, é uma coisa que eu me preocupei mesmo, olhando e falei assim, caraca, dureza ver isso, porque eu já passei por isso. Eu já passei por momentos de me machucar, de fazer coisas parecidas, e isso não é maneiro, isso não é legal.
Não.
Então, foi estranho ver isso na TV, assim, foi bem...
Não, imagino pra bizarro. Você que já passou isso, como tocou, né, Vitinho? Deve ter tocado mais fundo ainda. Pra mim, me chocou bastante. Imagino pra quem já passou por isso, que deve tocar fundo, deve ser ruim.
E aí eu acho que valeu a pena a gente ter um labrador apresentando o programa, né? O Tadeu mandou muito bem.
Maravilhoso.
Recebendo ela de fora, falando, ó, não tô feliz que as coisas que você falou ali eu não quero ouvir jamais.
É isso aí.
Tristeza é normal, mas vergonha jamais. Seus dias foram lindos, péssimos, você nunca será. E sua mãe tá morrendo de orgulho de você. Achei um reforço muito maneiro fofo. Do Tadeu. Achei lindo o discurso
muito
dele.
Fofo.
É isso que ele é bom em fazer, né? O Tadeu é um cara que acolhe bem. Todo o resto...
Ontem ele tava emocionadíssimo, com os olhos cheios. Teve hora que a voz dele ficou embargada.
Chorou no discurso do Davi.
Ficou embargada.
Brega.
Ah, não. Brega. Essa hora eu sou brega pra cacete, porque eu vou te dizer que eu gosto. Eu gosto, eu me emociono, eu choro, eu sou brega. Eu entro sei. No mundo.
Eu gosto também, Mary Jo, mas a preguiça tem limite. Ontem me pegou.
Ah,
limite,
tô sem limite pra minha preguiça. Tô sem limite.
Inclusive, o Leão Lobo falou que foi o melhor ano do Tadeu na frente do BBB.
Ah, o Leão Lobo tem que se aposentar, então. Ele tá maluco, velho.
Ele falou assim, ó, olha a frase dele, Maurício. Ele é realmente o apresentador definitivo do Big Brother.
Nossa.
Aquela história dele jogar a perna junto com a Alane, cair com a Bia, toda essa disponibilidade
pro entretenimento, cara.
Passa a humanidade,
ele,
passa
a proximidade ele dá a vida. Com as pessoas. Vamos combinar, ele dá a vida ali.
Ah, ele tem, mas não, gente... Mary Jo, eu acho que é um esforço bem pequeno que ele faz, na real, dentro do Big
Jura?
Brother.
Exato!
Nossa, eu não senhora. Vejo nada
Esse
disso.
Esse negócio de, vou fazer memes, que isso,
gente,
cara?
Gente, eu acho assim, que ele se esforça. Não é pra ele, mas ele se eu sinto nele um esforço.
Não, eu sei que o Tadeu, eu entendo que ele se esforça também, mas essa postura dele, ele, ó, o Leão Lobo falou o seguinte, ao mesmo tempo que ele se dá o respeito e se impõe, ele é mais próximo dos participantes. Os outros eram meio frios. O Bial, com aquela coisa intelectualoide dele, era muito chato.
Ah, eu
o Thiago passava
o Bial.
Uma coisa gelada, parecia não se envolver com nada de verdade. Eu acho que tanto o Bial quanto o Thiago entendiam que era um programa em que pessoas saíam do controle, então você tem que ser meio que o professorzinho ali. O cara que bota a galera no controle. E o Tadeu não consegue botar.
Exato,
esse é o principal ponto.
Exato.
No, na final, que tá todo mundo em festa, é fácil ser apresentador do BBB. Fácil, mole. Agora, na hora que as coisas estão pegando, que tem Yasmin gritando teu cu, que tem roupa na piscina e o cacete, nessa hora que você tem que ser apresentador de fato e controlar a parada. E Tadeu não passa esse respeito. Não passa.
Não passa. Tadinho.
É, difícil, não, o Tadeu tá longe, é o pior apresentador.
Tá vendo?
Ele é
o tadinho,
é
o jeito que a Maria de outra tem.
É, tadinho. É, ele é o pior apresentador que já teve no Big Brother, cara. Ele é muito ruim, ele é muito passivão. Não dá, ele precisa ter pulso. Eu acho que a principal característica que um apresentador Big Brother tem que ter é essa frieza, esse pulso mesmo, que você precisa controlar a galera lá dentro. Você faz parte da produção que controla os ânimos lá dentro e também direciona as narrativas que a Globo quer. E o Tadeu, ele não consegue fazer isso de jeito nenhum, cara.
Sabe,
ele
que eu tenho vontade de dar um abraço no Tadeu?
Mas é isso.
Ah, eu também. Eu achei isso, carismático pra caramba e tal.
Por isso que ele foi tão bem na recepção da Alane. Porque é a força dele. É ser esse labrador humano. É isso que ele sabe fazer. Então, quando o momento pediu que ele fosse isso, pô, ele foi lá e entregou 100%.
100%.
Mas o BBB, ele não pede por isso. 99% do tempo, não é isso.
Perfeito.
Né?
Perfeito.
É controle, é dar sacudida na galera, é chamar atenção.
É, porque as dinâmicas não são paz e amor, as dinâmicas são pra incomodar, pra deixar a galera no limite.
Exato. Então, assim, uma vez por semana, você tem uma dinâmica lá pra aflorar os ânimos da galera. Então você precisa ter alguém semana, que...
Toda quinta tem liderança, toda sexta, sábado tem anjo, todo domingo tem paredão. É sempre dinâmicas pra deixar a galera tensa e nervosa.
Sim,
todo dia,
sim.
Praticamente.
Com certeza.
Assim, terça tem eliminação, segunda tem jogo da discórdia. De quinta até terça, geralmente, é uma semana tensa pra caramba pros caras. Aí eles têm um dia de tranquilidade, que é a quarta, que é a festa. Na quinta de manhã eles já estão preocupados com a prova do líder. Desde cedo. E aí tem Big Fone tocando, tem isso e aquilo. Tudo, assim, e é isso. O Leão Lobo, pra mim, tá redondamente errado. Justamente porque... O Tadeu ser carismático e gostar de memes e replicar memes do BBB faz dele um bom fã de BBB, não um bom apresentador do BBB. É isso. É. Ele parece um fã apresentando.
Verdade.
E não, não gosta,
e nunca vai ser, nunca vai conseguir, é isso. O que o Tadeu consegue entregar é isso, a gente já sabe. E se a gente vai ter ele até 2028, que ele falou, não é isso, Vitinho?
27.
2027 vai ser love, só love.
É
isso.
Mas, dito isso, também é chato a intelectualidade do Bial lá, exagerado.
Ah, eu adorava o Bial. Eu não sei se é aquela coisa que passou e eu já não tô lembrando dos defeitos, sabe? Quando só resta a parte gostosa, mas eu adorava o Bial, adorava os textos que ele escrevia. É, o Bial hoje em dia as pessoas iam, não sei, ele ia ser odiado de repente, porque ele era bem duro, né?
Provável.
Mais do que o Thiago Leifert.
Mais, com certeza. Com certeza.
Mas era uma época também que as regras do BBB, elas eram escritas na folha vegetal, não, no papel
higiênico. E os tempos eram outros também. Os tempos eram outros também, tudo, né?
Ó, sobre a final já, pra gente começar a falar da final e etc. Vanessa Lopes na final me surpreendeu, tá? Desistente na final, me deixou chocado. Não lembro se o Bruno Gaga foi ano passado, tá? Na final. Não me lembro. Mas é uma coisa pra gente pesquisar e descobrir. Porque ela tava lá na final falando com o Tadeu, inclusive, grande momento do Tadeu. Como é que tá a vida? Ela, ótima, tomando meu remédio. No
perfeito, perfeito. Eu sou muito time Vanessa Camargo. Vanessa Lopes. Pô, como é que você tá? Tô ótimo, tô tomando meus remédios. Tá tranquilo.
Aí, ó, só pra confirmar. Guimê, Cara de Sapato e Bruno Gaga não foram pra final do BBB 23.
Era o que eu ia te falar
Guimê,
agora.
Guimê, Cara de Sapato, tudo bem, mas o Bruno Gaga... Puta merda, né? Chamava nessa... É um lance, a gente já sabe aqui, de camarote e tudo mais, mas... Puta merda, sabe? Justiça para Bruno Gaga. Mais uma vez...
Gaga!
Gostei muito, mano. Mas assim, a Vanessa Lopes, além desse momento lindo com o Tadeu, anunciaram que ela vai estar no Túnel do Amor, né? Na terceira temporada.
Jura?
Ao lado de... Sim, ao lado de Daniel Lenhardt, o Zé Desmaio do BBB 20...
E mentira!
Larissa Tomásia,
é a nossa. Eu juro por Deus, não tem fofoqueira mais maravilhosa do que ela.
Aquela cena
dela falando que a câmera talvez não tenha pego, mas que eu não sei quem engravidou, não sei quem.
A Natália tá grávida do Eliezer.
É muito sério. A cara dela contando a fofoca representa muito.
Incrível.
Nossa.
Incrível. Não, muito foda.
Muito foda.
Mas assim, Daniel, Larissa e Vanessa Lopes estarão no Túnel do Amor.
Mas eles são participantes, né? Não é apresentador nada.
Participantes.
Nossa!
Participantes. Quem apresenta é a Ana Clara.
Isso foi gravado antes do BBB, né, Vidani?
Sim. Isso é importante dizer. Porque a hora que eu vi, eu falei, ué, peraí, Vanessa Lopes, você tá indo pro outro reality agora? Você acabou de ficar tasmania das ideias com o Big Brother? Você vai entrar no, em outro reality já? E não, peraí, foi gravado antes e tal. Então, assim... Pelo menos isso, né? Vamos acompanhar aí a Vanessa Lopes beijando na boca no Turno do Amor, que é pra isso que serve o reality. Beijar na boca.
Viciada em realities.
Viciada, hein? Enfim, e vamos falar dela? Vanessa Camargo.
Nossa.
Beijo.
Ai, Jesus.
Nossa. Família Camargo que nos
ouve. Igor, desliga mas... agora. Igor, se vo... Igor Camargo, se você Igor. Está ouvindo esse programa, pule para. Aí, Doug Bezerra, você põe...
minutagem.
A minutagem.
Não, quando não a gente... põe minutagem, não.
Põe, ele tem que ouvir, ele tem que ouvir. Tá bom, então tá.
Desculpa, oh. Igor, vamos.
Desculpa, cara.
A Vanessa publicou, antes da final começar, ela publicou no Twitter à noite assim, ah, o Doug Bezerra, uma trilha tensa aí pra mim, tá? Qualquer trilha, foda-se.
Tensa.
Ao sair do BBB, fui bombardeada de informações e cobranças. Precisei de um tempo para me organizar e entender a dimensão de tudo o que tinha acontecido. Busquei profissionais que pudessem me auxiliar nesse processo e tenho refletido muito sobre diferentes aspectos da minha vida. Foi assim que iniciei meu processo de afrobetização.
Nossa!
Confesso que eu demorei pra entender esse termo, que vem de alfabetização, tá? Demorei um pouco.
Tá bom.
Mas é culpa das bets, Maurício. Porque eu vi alfabetização, pensei em bet automaticamente.
Verdade. Isso, tá entendendo?
Estragaram meu vocabulário as bets.
Sim, mas enfim, verdade.
Voltando pra Vanessa. Me refaço enquanto pessoa e artista. E caça-like vem nessa toada, enquanto manifesto para o linchamento virtual sem a possibilidade de troca. Reconheço minhas falas e atitudes. Mas apagou o vídeo, né, Vanessa? Mas acredito em uma reconstrução por meio do diálogo. Senhores perfeitos, lhes apresento a nova Vanessa. Imperfeita, que assume seus erros, mas reconhece seus valores e sua história. Caça Like já está disponível em todas as plataformas digitais. Ou seja, a Vanessa Camargo lançou um single na noite do final do BBB.
Foi ideia do Dado.
Que a capa...
Foi ideia do Dado.
A... Não. Olha aí, não. Eu vou culpar só a Vanessa. O Dado tem zero
culpa. Ideia do Dado.
Justiça para Dado Dolabella nesse programa. Não culpe ele. Não. A capa é ela segurando uma maçã com a mão no chorume, a mão no limo. É,
eu entendi, que é não entendi aí? Esse líquido viscoso, essa geleca que tá saindo ali.
Parece que ela tirou a maçã de dentro do rabo do geleia dos caça-fantasmas e pegou a maçã.
O conceito. Não entendi o conceito.
Vamos analisar a letra da música aqui, gente? Quem quiser ouvir, ouça com essa
live. Assim, primeiro eu queria fazer uma observação da arrogância e da prepotência que essa senhora teve, porque a senhora já não é uma menina, senhorinha. Né? Não é uma menina, irmão, já é uma senhora. Sabe, dessa... Cara, eu fico extremamente puto das pessoas que fazem uma cagada e em vez de pedir desculpas, elas dobram a aposta, sabe?
Sim,
elas é isso aí. É vocês que são haters, é vocês que não entendem. Olha eu aqui, né, enquanto pessoa que fez coisa errada, esfregando na cara de vocês. Sabe, cara, que arrogância, que prepotência. Você não tá assumindo absolutamente nada. Você não tá se desculpando de nada. Você não tá mostrando que você aprendeu nada. Você tá monetizando. Você tá monetizando a cagada que você fez. E chamando os outros de caça-like como se fosse a culpa nossa. A cagada que você fez. Como se fosse o público.
A gente apontar seus erros. O erro é nosso.
O erro é nosso que tá apontando as merdas que você fez.
E eu acho engraçado que ela continua colocando uma lupa em cima do assunto que ela já devia ter encerrado. Se ela fosse inteligente, ela tinha que ter se desculpado e encerrado e passado por uma nova fase da vida dela, mas ela continua colocando Mary uma lupa em cima daquilo que fez de errado.
Quando o Davi brigou com o Bin Laden e ela apagou o vídeo, ali mostrou que a preocupação dela não é com o que ela fez.
Exatamente.
Momento nenhum. A preocupação dela é com a repercussão. E essa música é sobre isso. É sobre a repercussão, não é sobre o que ela fez, não é sobre afrobetização, refletir, nem nada. A letra da música começa com essa falsa assunção de culpa que você falou, Maurício. Começa assim, ó. Senhores perfeitos, eu peço licença pra poder errar. Sei que é difícil, mas quero falar sem ninguém me cortar. Desculpa informar, mas vou desagradar. Apertem os cintos, nós estamos prestes a discordar. Como se ela estivesse só discordando e não fazendo o que fez no Big Brother, né? Enfim, quem pede desculpa como quem acusa, sabe? Quem nunca se deparou com alguém assim? Isso parece que ela tá orgulhosa do erro e não arrependida. Parece que é tipo, eu só cresci porque eu errei. Então meu erro vale muito. Pensamento idiota.
Não, e chama os outros de perfeitos, como assim, você não pode me criticar, a não ser que você seja perfeito. Se você não tiver nenhum erro, você não pode me criticar. Você tem que ser Jesus Cristo pra poder falar de mim. Ah, vai cagar, minha senhora.
E como se a gente estivesse falando mal dela à toa, né? E não simplesmente que responsabilizando ela por uma parada que ela fez. É isso.
Pois é.
É sobre responsabilização, não é sobre perseguição. Ela continua na música aqui. Tão inocente que mordeu a maçã. Errando ou não, você vai ser a vilã. Marionetes de quem impera. Por trás da tela é tão fácil virar fera.
Cara, esse inocente que mordeu a maçã.
Eu não sei se ela tá falando dela mesma ou do Davi nessa frase aí. Porque ela pode estar falando que ela foi inocente que mordeu a maçã. Ou seja, caiu no, na pilha da galera que falou mal dela. Ou... se o Davi se fez de inocente, sabe? Isso que eu não entendi, assim. No caso do Davi, porque foi isso que motivou a música, ninguém é burro, né? Então, assim, ela mete ali uma dúvida sobre o próprio erro. Quando ela fala, errando ou não,
você vai ser vilã. Exatamente,
não, né? Não é ou não! Não é
você
ou não,
errou, Vanessa. Né? Você errou! Não tem dúvida disso.
Aí ela fala mal de novo, mal de quem fala mal dela, né? Marionetes, de quem impera, seus manipulados, né? É, por trás da tela é tão fácil virar fera. Ou seja, quero ver falar na minha cara. Quero ver. Vanessa, vamos marcar, eu falo pra você, não tem problema nenhum, vamos combinar. Eu saio da tela, eu saio do fone de ouvido, eu falo, Vanessa, você fez uma merda do caralho, você fez, pô. E eu listo as merdas, se você quiser, eu levo um dossiê
das merdas. Pô, que a gente tem podcast aí de horas falando de você.
Começa pelo dado, mas vamos deixar.
Aí eu queria. Aí, assim, você, Vidânico, você tem mais contato com a música, né? Seu irmão é músico e tal, você mesmo.
Eu escrevi a música Cigarro, né?
Você também é o letrista de grandes melodias e músicas também, né? Tá aí o Mal Acompanhado. O primeiro Mal Acompanhado tinha uma música sua. E aí eu queria não só a sua opinião, mas de todos os músicos aí que trabalham com isso e escutam o Mal Acompanhado. Essa riminha que ela faz, né? Que mordeu a maçã, vai ser a vilã. Marionetes de quem impera, fácil vai virar fera, sabe?
Gente, quem preparou isso?
Me parece, cara, assim, me parece muito, muito. Uma música. Cuidado. Eu até tuitei isso. Uma música escrita pelo ChatGPT quando ela era adolescente.
Meu Deus. Não é? Eu adorei a parte quando um dedo, né? Você aponta um dedo, volta três pra você.
Vou chegar lá.
Essa musiquinha.
É muita frase pronta, cara. Não,
essa musiquinha é da escola do meu filho. Quando
aponta
o dedo pro vizinho. Tenho três voltados para mim. Tem uma música dessa na escola da
católica. Senhores perfeitos, eu peço licença para errar. Sei que é difícil, mas quero falar sem ninguém me cortar. É, sabe, parece uma musiquinha de aniversário, cara.
O refrão é muito, muito infantil. O refrão, caça like, caça hype, caça tu, caça eu. Caça like, caça hype. A Vanessa se fudeu. Se fosse assim, seria legal. Vamos lá. Se for contra o jogo, perdeu. Ela continua. Enfim, ela depois entra numa ponte, né? Nem todo hater, mas sempre um hater. Bebendo ódio, nunca matando a sede.
Aí rima. Assim, né? É o que você falou. Não, é pedir desculpa sem pedir desculpa nenhuma, né? Parece que é o culpado assim, são todos os outros. Ela foi injustiçada.
Isso, a tal da afrobetização que ela fala, onde tá? Ela tá aproveitando o hype do seu racismo estrutural, vamos chamar assim, porque ela chamou, pra lançar música.
Isso.
No auge do BBB, na final. Quem é o caça-like aqui, Vanessa?
Exato.
Pois é. Ela. Porque ela coloca a culpa de tudo nos haters e ela termina a música com esse segundo verso, né? Que é: o que você fala de mim diz mais sobre você. Quem é você quando ninguém te vê? Aponta o dedo pra mim, voltam três pra você. Quem é você quando ninguém te vê? E repete o mesmo, mesma frase, eu odeio fazer isso em música, mas tudo bem. Enfim, esse lance de apontar o dedo e voltar em três pra você, como a Mary Jo já falou, é uma das coisas mais infantis que eu já vi em música, incluindo Galinha Pintadinha e até a música da Dona Aranha da Luísa Sonza lá, que, enfim, também é constrangedor. Então, assim, Vanessa, sério, você podia exercitar o idioma do silêncio, como diria o Guimarães, que é um idioma que você poderia ser fluente, a Bia tá aprendendo esse idioma. Sim,
poderia dominar, né, mas escolheu errar.
Pois é. Nossa, e eu fico sempre imaginando a construção dessas táticas, né, que eles fazem, da música. Pensar, cara, refrão maravilhoso, cara, isso aqui vai dar muito certo, isso aqui é muito cara, bom, bate aqui. Eu fico imaginando.
Esse não momento. É? Mary Jo, se isso tem assessoria, demite todo
pois mundo. Não, tem assessoria, com certeza, pois tem um time, tem muitas pessoas. Isso que é pior, tem muitas pessoas envolvidas. Tem muitas pessoas envolvidas que só que dizem...
uma coisa fantástica aqui.
Só dizem sim pra tudo, gente. É. Ninguém tem um pensamento crítico de falar... Gente, vamos ser realistas. Ninguém... Todo mundo já tá escolado em todas as táticas possíveis e imagináveis de marketing pra passar pano. Né? Principalmente depois do BBB. Depois do BBB, tá todo mundo já cansado, tá calejado. É mandar música, é fazer vídeo, é gravar, sabe, de camiseta branca, é gravar sem maquiagem. Todo mundo já sabe todas as táticas. Não tem nada de novo aqui. Ela fez uma coisa que já tá, sabe, cansativa de ver. E aí você tem um time de 500 pessoas do lado dela, todos recebendo salários, com certeza sendo pagos em dia, que ninguém trabalha de graça, vendo isso e falando, não, beleza, Vanessa, vamos lançar lá que vai ser sucesso. Porque eu fui ver os comentários do post dela, quem apoia era só os fãs que já eram fãs dela. Não tem ninguém novo ali. Ninguém viu o Big Brother que não gostava dela e passou a gostar dela. Não, é tudo fã antigo dela. É um absurdo, cara, que alguém viu isso, aprovou, né, e falou, não, vai dar bom, hein?
Vou afirmar uma parada forte aqui, Mary Jo. A existência dessa música é mais bizarra do que a Erika levando o tio morto dela pra assinar o contrato dele. Mais bizarro, cara. Isso é aprovado. Isso pra é aprovado, mim, mais bizarro, né? Que isso, cara.
Me choca,
né? Pô, Mary Jo. Cara, na final do BBB que vai coroar o Davi, ela tem a coragem de lançar um negócio desse. Olha, coragem não, né? A falta de bom senso.
Falta de bom senso.
Ah, tem um pouquinho de coragem.
Relançar naquele momento.
Tem coragem, verdade.
Ela quis se relançar ali naquele momento, né? Agora é o meu momento. É, deixou o cabelo pra surpresa no final. Você vê que foi tudo planejado.
É, o corte do cabelo. Nada menos rebelde do que a rebeldia de uma pessoa extremamente previsível, né? Nada menos rebelde.
Não, e assim, gente, esse negócio de lançar música deu certo pra Shakira. Esquece, galera. Esquece, sabe? De qualquer sofrimento, qualquer situação que dá, quer lançar música.
É, e assim, 2 meses pra escrever. Vamos supor que ela escreveu essa música, né, depois de ter saído do Big Brother. Não imagina que ela tenha...
No camarim da Globo na terça,
pô. Pô, 2 meses ela escreveu a música. Acho que ficou claro que é uma música de 2 meses, né? Com essas riminhas aqui, né? Bem divididinhas aqui em 4 versos. É. Né? Rimarar com ar. O primeiro verso da música aqui, a primeira estrofe, eu não sei como é que chama, Vidani. O primeiro parágrafo. É tudo rima com ar, cara. Verso. É tudo rima com ar, cara. Eu ri, parece coisa de criança.
Tudo com verbo, né?
Porra, que merda é essa, sabe? E assim, caça-like, parece que ela fez o título dessa música com uma grande crítica às outras pessoas. Mas ela tá fazendo a mesma coisa.
Exatamente. Ela tá caçando like.
Ela tá caçando like, não é isso? Não, é, não, porra, não é? O objetivo não é esse?
É, eu vou com o meu refrão, que eu prefiro caçar like, caçar hype, caça tu, caça eu, caça like, caça hype, pra você se fudeu, eu acho que esse é o nome.
Perfeito.
Esse é perfeito.
E vamos manter, porque é a
correta. Vamos aguardar Little Vinicinho aí fazer essa versão aí.
Poucas horas antes da final do BBB 24, inclusive, o Davi teve uma fala, mais uma fala machista apontada dentro da casa.
Sim.
Criticada, pra mim, essa é uma das mais tristes, assim, que ele deu lá dentro, porque, enfim, tava os três cozinhando, né, Isabelle, o Matheus e tal, a Isabelle chamou o Davi de mestre cuca, aí o Matheus falou, pô, imagina quando eu tiver os filhos, hein, pensa no arrependimento do Matheus quando essa frase saiu da boca dele, ele queria devolver. Ela, porque na hora o Davi falou... Tomara que não venha mulher, tomara que venha homem. Quero ter filho homem, se não guria ser macho, cara. Assim, a frase foi criticada por muita gente, teve gente comparando ele com a fraquejada do Bolsonaro e tudo mais, né? Vem do mesmo lugar, né? Você falar uma frase dessa e tal. É meio triste, mas assim, nada de novo sobre o sol, isso não apaga nada da história do Davi lá dentro. Dito isso, inaceitável, né?
Inaceitável.
Mas muito triste.
Inaceitável.
É uma pena ele... bom, é mais uma das frases dele.
A gente já sabia disso tudo. A gente vem falando disso tudo do Davi, que existe uma passada de pano. Eu fiquei contente de ver ele ontem. Acho que sim... Ele é um cara que você vê que tem gana de ganhar. Eu gosto muito de gente desse jeito. Eu gosto de gente raçuda. Quando a gente vê uma pessoa raçuda, que quer ganhar tudo, é de se admirar mesmo, porque é gostoso de ver. Agora, que a passada de pano foi passada sempre pro Davi, a gente sempre falou isso aqui.
Sim, foi.
Sempre falou.
E ontem mais uma vez, né? Enfim, com essa frase e tudo mais.
É, ontem acho que não teve nem tempo de passar um pano, porque a gente já tava nos 49.
Não, da galera na internet
do... e tal. Sim. É, foi aí que eu falei da pena ele não poder ser responsabilizado por essa merda que ele falou, né? Porque isso aí vai passar batido.
É, ninguém vai abordar isso com o Davi nos programas de TV.
Tudo foi passado batido.
De jeito nenhum.
Tudo foi passado batido. Sim.
Não, eu digo, às vezes, alguma coisa ali até dentro da casa, como foi a questão lá quando ele falou que não era viado, pelo menos alguém chamou a atenção dele dentro da casa. E naquele momento a gente até elogiou ele, porque parece que ele aprendeu alguma coisa ali, né? E realmente depois ele não falou, ele parece que ele aprendeu mesmo. Mas agora, dessa vez aí, pô,
não aprendeu.
É. enraizado. Mas acho que nele. Agora ele vai ter. Mas acho que, assim, com o passar do tempo aí, acho que ele vai rever. Ele é um cara muito.
Eu gostaria de pensar nisso.
Sem querer passar pano, mas já passando, a gente esquece que o cara tem 21 anos, né, cara? Ele é muito jovem. É um menino. Ele realmente, assim, Vidani, eu vou.
É mesmo.
Ele realmente é um menino, cara.
Não, e assim, eu entendo, é o tipo de coisa que. É como a gente falou no programa lá atrás, e vale a pena dizer de novo. Eu acho que a gente vive numa sociedade racista, machista em vários níveis, e principalmente as pessoas que são mais jovens não tiveram tanto tempo para refletir sobre essas situações, etc. Uhum. Então, eu consigo entender, nunca vai servir de justificativa. Mas eu acho importante que se apontem essas paradas pro Davi.
Vitinho, eu vou discordar. Eu acho que essa geração que vem vindo tá muito mais consciente e tem muito mais informação.
Depende de onde vem,
de onde vem, com certeza. Mas eu acho que, no modo geral, por exemplo, tem muita coisa, até minha filha, que antigamente tinha de bullying, de aceitar o outro como é que é, como o outro é, porque isso é ensinado já na escola, de você aceitar, de que não pode rir do defeito do outro, que não pode. Então, acho que essa geração vem mais preparada do que a gente quando a gente era pequeno, sabe? Porque a gente não tinha essa preparação e não tinha tanta informação. Mas eu entendo, da onde ele vem, entendo que a família, o núcleo familiar dele, ele mamou isso e cresceu assim, mas é isso, ele venceu. Ele
acho que não é nem só a família, né, Mary Jo? Pensar que é um moleque militar e tal, né? A gente sabe que existe uma cultura militar muito machista. Então tem, a gente enxerga no Davi, o meu ponto é enxergar algo corrigível, né? Enxergar algo que dá pra resolver. E acho que esse é o ponto. Eu lamento também que, ainda mais numa final que vai consagrá-lo, ele solta uma dessa. Eu lamento muito, assim, não precisava disso. Tanto que nem passou, né? Isso na final. Nem vi esse trecho.
Ah, nem ia
passar.
E deveria
ter passado. Mas deveria, assim, pra conscientizar. Mas essa não era a intenção da Globo. Ainda mais no último momento do programa, com tudo resolvido. Assim, não ia passar nunca. Mas, de qualquer forma, fica aí o nosso repúdio, pelo menos, e o nosso desejo, nossa esperança de que comentem isso com o Davi, que a galera faça ele repensar todos esses posicionamentos. Eu acho que uma coisa que vem boa dessa modernidade, Mary Jo, que você falou, e desses tempos atuais, é que conviver como influenciador digital, como uma figura pública, vai fazer com que ele conviva com a diversidade, que ele entenda como esses pontos são importantes.
E eu acho que ele é inteligente o suficiente.
Se ele se abrir.
Eu acho que ele vai se abrir. Eu não acho que ele é um cara que não se abriria.
Não acho que ele é maldoso.
Não, também não acho. Também não acho, tipo, não.
Então,
também não acho. Acho que é falta de informação mesmo, de repente, né?
E falta de contato também com outras cabeças, né? Outras maneiras de pensar também. Só assinando embaixo do que o Vidani falou, se ele seguir essa carreira de influencer mesmo, ele vai ter que se abrir, vai ter que entender outras maneiras de pensar. E eu queria fazer só um elogio aqui ao belíssimo terno que ele estava usando.
Nossa,
gostei
muito.
Muito chique, né, Mary Jo? Eu não sei se eu tenho capacidade de vestir um terno desse. Não sei.
Eu já te imaginei agora.
Eu gostei do Matheus também. Eu gostei muito do Matheus, mas o do Davi me conquistou.
Eles já colocaram ali uma roupa de campeão, tá?
É verdade, né? Deu um destaque pra ele ali, né?
Era diferente. Eu já vi.
Apesar da Isabelle estar de vermelho, ele ainda ficou mais. Né, em destaque ali, né?
Eu acho.
Eu gostei.
A Isabelle tava de vermelho pra fazer jus à canção Pássaro de Fogo, que é o tema dela com o Matheus, né? Depois teve um. Mas, de qualquer forma, algo mais sobre a final que vocês queiram ressaltar? Eu quero ressaltar só o DJ Brinquinho, que tava lá.
DJ Brinquinho!
Foi apresentado pelo Tadeu.
Um
dos responsáveis por discotecar nas festas do BBB, o DJ Brinquinho tava lá, Tadeu apresentou ele. Tem um outro DJ que eu esqueci o nome, peço desculpa pro outro DJ, mas assim, não fui atrás também pra lembrar o nome dele. Mas o Brinquinho que tava lá na premiação de ontem no Davi, na consagração dele. E não teve show na final, queria ressaltar, excelente decisão da Globo, hein?
Que ótimo.
Não pode ter show, chega de show de música, não tem por que ter música lá, gente. Pô, DJ Brinquinho já tá bom.
Agora que a gente já falou da final, eu posso admitir que eu dormi antes de ver, tá?
Jura?
Muito bem.
Eu não vi até o final.
Não.
Eu fui dormir e falei, olha, se acontecer alguma coisa diferente do que eu estou esperando, ok, eu perdi um grande momento, mas eu acho difícil isso acontecer.
Eu tirei um cochilinho, mas eu levantei, falei, tem que ver. Eu cheguei a tirar uma cochilada.
O Davi Brito foi eleito campeão do BBB, ou como diria Tadeu, doutor Davi, né, que já ganhou o título de doutor sem estudar. Eu acho correto, porque se pode chamar advogado de doutor, pode chamar o Davi também de doutor, porque...
Tomara que isso sirva de incentivo pra ele correr atrás disso, cara. Acho que seria muito bacana.
Isso. É.
Se ele desviar desse caminho aí de ser influencer e virar um doutor mesmo, seria foda, cara. Seria legal.
Ele pode fazer os dois, né?
Ele pode fazer os dois. Vigor, tá aí doutor assim. Fred Nicásio, né? Pra provar que é possível.
E vai ter o documentário dele agora, né?
Isso que ia falar. Ó, mas antes do documentário, Mary Jo, eu queria falar que me surpreendi com a votação, tá? Achei que fosse maior pro Davi. 60,52% dos votos. Uhum. O Alegretti tinha força, então,
né, João? 24,5%. Olha só, a Andréia tava tentando pra votar no Alegretti. Tipo assim, muita gente quis votar no Alegretti. E vou te dizer que o Alegretti...
Pô, Isabelle e o Alegretti tiveram 40%, foi muita coisa, né? Somando, né? 24,5% pro Alegretti, 14,98% pra Isabelle. Bastante coisa. É. Né? Gostei.
Mas o Alegretti é um fofo,
foi final tá? legal.
O Alegretti é um fofo, é um querido.
Ah, sim, sim. Os três ali
mas são, o discurso hein? Do Tadeu pra garantir ele na final foi zoado também, aquele discursinho da genética dele, não sei o quê.
Genética? O que ele falou? Eu não sei.
É, o Tadeu, quando o Alane foi eliminado, ele primeiro tira, bota o Matheus na final e fala que ele é incapaz geneticamente de falar mal ao alguém e tal.
Aí fodeu, hein? Texto
bem complicado, porque, né, vem um gaúcho tradicionalista, etc.
E aí, Leão Lobo?
E você falar que ele é incapaz por conta de genética é foda.
É, genética é foda. Mas o... Mas
que dá a entender que os outros que são capazes de fazer maldade têm uma genética diferente, né? Enfim, o que muda?
Mas eu achei que o casal Isabelle e Matheus foi muito legal. Acho que Denziane, não sei se tá gostando muito dessa ideia, mas acho que ela deu mole no relacionamento dela.
Viu a entrevista dela ontem, Merigil, falando que cumprimentou os dois normal e tal, que torce pelo casal.
Nossa, é isso que ela tem que falar, né?
É, ela tá certa. Mas eu vou te dizer, ela que conseguiu isso. Ela que perdeu o Alegretti. Ela que perdeu o príncipe, porque ele é um príncipe. Desculpem vocês Mary Jo, dois, mas ele é um príncipe.
O que fazer a barba não causa na linha temporal de um ser humano?
Eu, olha, Mary Jo, se eu fizer a barba, Leandra, me larga. Isso eu tenho certeza absoluta.
Larga nada.
E vou dizer mais, hein? Vou te dizer mais. Tá certo em largar. Tem que largar mesmo.
Vai largar. Que isso, mano? Pô,
parece gato, uma azeitona. Não, parece uma azeitona. Parece um kiwi.
O Vitinho quase tirou a barba essa semana, né,
Vitinho? Mas o Vitinho sem...
Eu sem querer.
Não, mas o Vitinho sem barba, ele ainda fica um cara muito elegante. Porque ele tem uma cadeira. Não, eu
conheço. Mas para esses
meninos. Tô falando, eu conheço.
Gostei.
Conheci sem barba.
Verdade. Não, eu estou falando que você está se menosprezando. Um homem bonito.
Verdade. Tu concordo com os dois.
Você é mal. Para com isso.
O Vitinho é muito sabonete, cara. Me irrita demais, cara.
Ó, deixa eu falar um negócio assim. Maior prêmio da história do programa, 2,92 milhões de reais, né? 2.920.000. Por quê? Pelo que eu pesquisei, era pra ser 3 milhões, mas se eles foram pro Tacunada duas vezes, cada vez que vai pro Tacunada, tira 40 mil do prêmio, né? Então ficou 2,92.
40 mil e só?
Cada vez que vai pro Tacunada. Quase foram 3 aí por causa da Alane.
Ah, mas é pouco, se você for pensar. 40 mil é pouco, né?
A Alane roubou 80 mil do prêmio do Davi. Tô dizendo isso, não vou falar nada.
Tinha que ser mais agressivo, acho que essa penalidade aí.
Mas, eu também acho, concordo. Mas, além de tudo, o Davi também ganhou um carrão zero quilômetro, que, cara, só o carro deve valer uns 300 conto aí mole, tá? Não vi a cotação do carro, mas ele parece ser um carro absurdo. Além disso, como a Mary Jo já falou, ele vai ganhar um documentário sobre a sua vida no Globoplay. E aí, vamos assistir o documentário do Davi ou não?
Não.
Eu vou passar.
Não vou assistir.
Não vou passar, não me interessa nem um pouco. Ouvintes
do Mal Acompanhado, quero deixar claro pra vocês, eu estou disposto a fazer esse sacrifício, tá? Eu estou disposto.
Olha, assim, sem querer desmerecer a história do Davi, tá? De jeito nenhum, muito pelo contrário, a história do cara deve ser incrível. Mas como entretenimento, não me interessa nem um pouco, cara.
Em minha defesa, eu não viria também do Alegretti e talvez eu visse da Isabelle, porque eu acho que ela tem uma história por trás, mas...
Eu só viria de um cara nessa edição, vocês sabem de quem?
Buda. Ah, não, Michel Pessinha.
Michel Pessinha. Eu até esqueço que Michel... Quem me lembra sempre que ele existe é você.
Eu amo Michel Pessinha do fundo do meu coração.
Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Algumas pessoas estavam entrando ali na festa da final, e eu não lembrava quem, não lembro até hoje, inclusive, aquela, não me dei o trabalho de pesquisar.
Aquela menina que foi pesquisar. Uma das primeiras, Mal, aquela que foi uma das...
A Thalita.
Eu não lembrava
quem
dela.
Quem é a Thalita? Quem
tá
é?
Vendo? Aquele do Velho Testamento.
Aquele cara que tava com o terno do Kanye West lá, o...
Pisani?
Porra, quem é esse cara? Eu não lembro dele.
O Pisani lançou música, hein? Falaram que a música dele é maneira, contrário da Vanessa. É. Lançou música.
Eu não faço ideia de quem...
Mas o Pisani foi uma pena e não
teve... Peraí. Peraí, e o OnlyFans do Nizam, hein? Vocês viram? Falando da Jeba,
mentira,
Maurício?
Mentira! Tem OnlyFans.
Vira a Jeba do Nizam?
Não vi. Deus. E aí, Vidani? Você tem foto, hein? Manda aí, deixa eu ver.
Tenho. Vou mandar.
Manda aí, deixa eu ver. agressivo ou é family friendly?
Sabe o decalque?
Ah, tá. Decalque pode.
Vou mandar pra vocês aqui no zap.
Ansiosa.
Eu também.
Caraca, que é isso?
Ah, armado, hein?
É, com certeza.
Armado. Aí foi armado. Aí, amigo, aí não dá. Tá vendo a diferença, é Vidani, dele pro Eliezer?
Sim, verdade, hein?
Tá vendo?
Ele tá bem, porra. Com certeza.
Ah, aí tá armado. Assim, uma bela peça, mas... mas eu gosto mais de ver ao natural, porque traz um pouco mais de realismo, entendeu? Em repouso. É. Porque a gente olha pra analisar, né, Vidani? A gente vai julgar.
Sim. Né? E... dá uma água na boca, mas é natural de quem tá analisando.
Isso. E é broderagem. A broderagem é tranquila.
Meu Deus do céu. Sim.
Mas eu prefiro ver...
A Mary Jo constrangidíssima.
Mary Jo, a sua jornada da heroína foi assim, tá? A gente falando barbaridade e você ouvindo. Até que um sim. momento você, né, disparou.
Esperei.
Mas eu prefiro... se você encontrar outra foto em pose
natural.
De... natural?
Em repouso.
Em repouso, exato, aí você me manda, Vidani, que aí cabe um julgamento não, melhor. Demorou, assim tá, tá enviesado, assim não dá pra julgar.
Entendi. Ó, só uma coisa.
Enviesado pra esquerda.
O cantor Tico Santa Cruz fez um textão celebrando a vitória do Davi, a Xuxa curtiu, enfim, uma galera curtiu, que é um dos maiores jogadores do BBB de todos os tempos, venceu. Digo o que quiser do Davi, nordestino, baiano, de 21 anos, preto de periferia, pobre, características de jovens que têm destinos historicamente tristes. Sabemos que é verdade, mas ele conseguiu, venceu. Esse é o começo do texto do Tico Santa Cruz, e eu acho que é isso, eu acho que o Davi é um dos protagonistas do BBB, pelo menos recentes, mais merecedores de ganhar o BBB, assim, a vitória.
Sim,
de
hoje é muito merecida. Legal.
E pensar na história feliz, né? dele vendendo coisa dentro de ônibus, sabe? Dele falando do sofrimento, da luta dele.
Picolé,
e o cara ter essa garra e conseguir esse dinheiro e conseguir... Cara, ele tá agora aqui, tô vendo ele com a Ana Maria de terno, risonho. Essa felicidade dele...
acabei de mandar aqui pra vocês. O cara tá muito elegante, hein?
Tá muito elegante.
Terno bem cortado, olha. Caraca, vai assim, dar trabalho.
E ver a felicidade nele, dessa coisa dele ter ganho e ter sofrido esse tempo todo, realmente emociona. Me deixou emocionado. Não,
e acho que é isso, né, Mary Jo? Eu acho que é isso. Acho que eu fico triste, principalmente, porque a vitória foi muito merecida e foi um desfecho muito feliz pra uma boa temporada no BBB. E poderia ter sido uma das melhores temporadas da história se a produção não tivesse feito tanta merda e interferido tanto no dia a dia. Assim, acho que dos BBBs que eu acompanhei, que eu assisti com afinco mesmo, esse foi, sem dúvida, o mais frustrante, assim. Não por conta do vencedor, mas porque... foi tão bom, e ele não merecia ter sido tão cansativo nesse final. Não merecia. Podia ter sido bem mais legal a reta final se a produção tivesse tido um pouquinho mais de deixa rolar, deixa acontecer. É. Acho que a única crítica...
mas ele não estaria aqui, né? Ele não seria o vencedor do BBB, Vitinho, porque eu acho que ele teria...
talvez fosse, eu acho que seria, sim.
Ele tinha que ter chamado só uma psicóloga. Não, aquela hora que ele queria ter saído, Vitinho.
Mas não saiu.
É, mas não saiu por quê?
É, mas a gente acha que ele não saiu por intervenção, entendeu?
Você tá falando de sair do Boninho, tá? Concordo, pode ser que não. O que eu tô dizendo é do sair na porrada com o Milano. Eu tava pensando
nisso, saiu. Não. Tô falando de sair do programa. Pode ser
que... mas, Mary Jo, você não concorda comigo que essa decisão teria que partir dele sempre, etc. A gente já falou disso aqui.
Já falamos.
Eu lamento desse tipo de coisa ter acontecido, porque eu gosto do Davi, acho que ele merece pra caramba, acho que tudo foi muito bonito, muito legal, mas se não tivesse tanta interferência, eu acho que eu assinaria mais embaixo do Davi ainda e falaria, caraca.
Com certeza.
Tinha tudo pra ser uma edição histórica, né?
Histórica.
E não foi por causa da produção. A própria Globo foi inimiga dela mesma aí na produção desse BBB.
Mais uma coisa legal, né? Viver essa votação na final e tal, essa expressividade dos votos do Davi, mostra pra gente também que o voto único é legal, né? Enfim, no, não dá mais pra você também dar o prêmio pro cara com 90% dos votos.
Ah, tá, é verdade. Isso é importante. Eu acho que ainda a gente não chegou numa fórmula pra uma... é que é difícil julgar eu nesse BBB.
Só de voto único, mas tudo bem.
E outra coisa, é difícil julgar muito nesse BBB, porque esse BBB foi muito maluco na questão da manipulação da Globo, né? Ela foi muito doido, assim. Então eu não sei até onde esse sistema de votação interferiu positivamente na seleção dos brothers aí. Até porque teve alguns que a gente não queria que saísse e acabaram saindo.
E essa coisa do voto único deu também pra gente uma percepção de quantas pessoas votam na real, né? Tipo 1 milhão ou 3 milhões. Porque a gente sempre vê 33 milhões de votos. Mas o voto único deu para perceber quem tá lá votando mesmo, né?
Que é, é o, isso aí.
Quem é que tá se engajando? Qual é a população? Porque não são 33 milhões de pessoas. São 33 milhões de votos. Um milhão de pessoas. Né? Ou 3 milhões de pessoas.
Isso, é legal ter essa visão também, né? Importante.
E ó, antes da gente parar de falar de BBB, temos um bloco novo nesse programa.
É questionando que se engrandece o saber. Azaghal pergunta.
Azaghal pergunta?
Vidani, explica o que é o quadro Azaghal pergunta.
O quadro Azaghal pergunta, muito bem colocado, Maurício, é um quadro que o Azaghal pergunta alguma coisa e a gente vai responder. Diferente do Visita Responde, que é basicamente o oposto. E a visita nem sempre é o Azaghal, dá pra ter que explicar dessa forma.
Cada vez mais eu percebo, Mal, o sucesso que o seu programa é.
Você viu,
né? Como as pessoas querem participar. Fazer parte. Bom, tomara
de você, hein?
Cuidado!
Inegável, Mary Jo. Inegável. A má vontade de Sr. Dave Pazos em Nerdcast e a boa vontade dele no Mal Acompanhado.
Gente, eu tô chocada.
Olha, antes de você elogiar muito esse senhor, porque eu não sei se ele merece tantos elogios assim, a vontade dele tem um limite, tá? Que é 9 horas da manhã. É
9... Tá bom, ele não quis vir aqui hoje, tá certo.
Exatamente. Ele queria participar, ele falou, que horas vocês vão gravar? Eu falei, cara, a gente vai ver a final, então a gente vai gravar na quarta-feira de manhã. Aí ele, de manhã que horas? Ou 9 horas da manhã? Ele, de jeito nenhum. É a hora que eu estou indo dormir. 9 horas da manhã.
Mas mandou sua pergunta em áudio pra
gente jogar. Mas mandou, aqui. Ele não se aguentou.
Em áudio. Meu Deus, que luxo.
Vamos ouvir a pergunta?
Vamos ouvir a pergunta.
Quero saber o seguinte. Big Brother Brasil 2025. Abriram as inscrições já para participação em duplas. A minha pergunta para vocês é: que duplas de famosos, que duplas de camarotes a gente vai ver no Big Brother 2025?
Enquanto vocês pensam aí na resposta, é importante frisar que... Oi? Oi, Mary Jo, tá ouvindo?
Mary Jo? Cara, esse filtro da mulher e do cadáver sorrindo é absurdo.
Caraca, tem foto do cadáver. Deixa eu ver aqui.
Eu mandei aí no grupo.
Pera aí.
Sorrindo, cara.
Aí, vocês estão rindo lá, que é piada.
Tamo ouvindo. O Mery Jo tá sorrindo, a foto
vai
do
se
cadáver
foder,
sorrindo.
Cara, ali. Vai se foder, bicho. Vai tomar. É importante notar que o Dave já tá predisposto a assistir o Big Brother no ano que vem, por mais que ele fale, né?
Você viu o interesse já, né?
Interessante.
Você viu já o interesse.
Tá ansioso, já criando ansiedade.
Já.
Criando hype, né? O hype.
O caça-likes. Aí o Dave Pazos já tá ansioso pra ver o próximo Big Brother. Mas, Vidani, você já tem a sua dupla? Você já pensou em alguma coisa?
Cara, eu pensei em algumas duplas, hein? Pensei em algumas duplas. Larissa e Manoela, não, sacanagem. Mas, ó, queria dizer que com certeza vai entrar alguma dupla sertaneja. Eu chutaria em Cabeça de Ozempic, Maíra e Mairaiza. Podem ser aí uma dupla que entre, tá? Cabeça de Ozempic aí que tá fazendo uma grande febre aí depois do seu emagrecimento repentino. Mas eu vou de Rosa e Rosinha, Maurício.
Rosa e Rosinha, por onde andam, hein?
Dedé e Doutor Renato.
Caraca, podia, hein?
Gostaria.
Podia.
Corre o risco de um deles meter o dentro. Complicado, não faço isso. Não seria que eu ia fazer isso, eu dou, corta isso, mano. Meu Deus. Deixa as risadas, mas corta isso que eu falei.
É, caralho.
É um risco real fazer o quê?
Não, com certeza. Isso se já não tiver, né? Se já não tiver também.
Ó, Pedro e Bino, hein? Pedro e Bino é bom. Estênio Garcia, Alexandre o Fagundão também. Pensei nesses aí. É isso.
Você pensou no seu, Mary Jo?
Cara, eu acho que assim, pra mim, o ideal seria Alexandre e Dave.
Mas esse é batido,
Mas assim, de famoso, de camarote, deixa eu pensar.
O Gabigol tá sem trabalho até abril do ano que vem, dá pra deixar o Gabigol e mais um, por exemplo, né?
Será? Já teve jogador de... Não teve, né, jogador de futebol famoso ainda no BBB?
Não
teve?
Teve, né?
É uma boa.
Bebeto e Romário entrando juntos, seria legal.
Ia ser legal.
A minha dupla seria João Grilo e Chicó. Celton Melo e Matheus Nastergalli pra já fazer Fozes. A ponte pro Alto da Compadecida 2 que tá vindo aí.
Eu já Caraca. Queria que eles ganhassem já.
Já puxa lá. E o Selton Mello gosta do Big Brother, hein?
O Luciano Huck com quem? A Angélica não botaria, não.
Angélica.
Angélica?
Podia, será? Eu acho muito que vai vir o que o Vitinho falou, uma dupla sertaneja. Deve vir, com certeza.
Com certeza, com certeza.
E talvez um casal famoso. Mas aí um dos dois deve ser famoso e o outro não tão famoso.
Cláudia Raia. Cláudia Raia e o marido. Eu ia gostar de ver a Cláudia
Raia. É mais fácil a Débora Seco.
E o Edson
Seco.
Celulari? E o Edson Celulari, boa! Cláudia Raia e Edson Celulari.
Eu acho mais fácil a Débora... Se vier um global Débora assim, é mais fácil Seco. A Débora Seco.
Pô, a Débora Seco tá solteira, muito. Né? Ela terminou, né?
Tá solteira.
Rapaz. Esse dá tempo dela fazer uma dupla.
Todos os detalhes do relacionamento dela pois nesse podcast, até que acabou o relacionamento.
Pois é. Tá acabando quase o meu já.
Não, que isso. Não, o seu tá protegido pelo tarô, pelas cartas, por
com tudo. Com certeza. Ah, então, o Alexandre Ottoni junto com a Márcia Sensitiva.
É uma boa, hein?
Essa é a Marijô.
Eu gostei.
Eles dois iam ter um sucesso.
Ó, eu vou aqui, ó. Catiuxa odeio.
Nossa, Catiuxa e Jojo. Catiuxa e Jojo.
Cariúcha e Jojo.
É, Cariúcha. Cariúcha e Jojo.
Monark e Igor 3K.
Pô, é uma boa, hein? Eu ia gostar. Eu apoio.
Pô, difícil, hein? Pensar em duplas aqui.
É. Bruno e Marrone.
Bruno e Marrone é bom. Ó, Bruno e Marrone é muito bom. César Menotti e Fabiano.
Também. Gosto.
Os dois ali dentro da casa eu ia adorar, sério, juro por Deus.
Não, eles são demais, cara. Gosto muito.
É, eu acho que conhecido vai ter pouca gente conhecida. Até porque você colocar uma dupla que os dois queiram ser, que os dois sejam famosos... E que seja uma dupla, casar isso deve ser meio difícil, né?
Érica e tio Paulo.
Perfeito! Tá decidido, Boninho. Dá o seu jeito aí. Por favor, Érica e tio Paulo. Não, no BBB. Cara. Não, porra, tem que ser, cara. Tem que ser. É bom que tio Paulo pode... É bom que tio Paulo pode ficar na xepa direto, né? Não vai ter
problema. Paulo Ricardo ia ser bom.
Quanto tempo a galera perceber? Caralho.
Que Verdun.
Olha o Verdun.
O Verdun tinha que entrar. Verdun. É isso. Só não sei com quem, mas... Verdun e... Bipa aí.
Não. Ó, eu vou falar aí, se o Verdun topar, eu vou com ele, hein? Que aí o lance do cancelamento, ele me protege.
Não, mas é bom que se o Verdun for junto, ele já, né, ele vai monitorando ali.
Antes de falar qualquer palavra, eu falo no ouvidinho dele, aí ele pode falar. Eu, tá bom.
Maravilhoso.
Ai. Chega, hein? Chega de Big Brother. Acabou,
aí, gente. Aí, Fersosa junto com a Globa.
Com o Ed Gama.
Não, o Ed Gama, vou te falar. O Ed Gama, pra mim, se eu tivesse que falar de um queridinho hoje, do Big Brother inteiro, eu diria o Ed Gama. Ele ganhou meu coração. Eu gosto da risada, ele ri com os olhos.
Mandou bem.
Ele é uma simpatia, ele tem um carisma. Eu adorei ver o Ed Gama. Tudo que a Thaís... Ele conseguiu carregar o programa e fazer com que não fosse uma porcaria com a Thaís Fersosa.
É, mas ela precisa sair, né?
Precisa sair.
Não dá.
Precisa sair. Ela não tem condição nenhuma. Ela
tem que sair, não. É. Muito desrespeitosa. Não dá.
É. Mas ele é sensacional.
São charadinhas? Não. São pegadinhas, então. Então o que são? Vida Enigmas.
Te mandei uma informação aí no WhatsApp, ô Vidani.
Eu tinha feito sticker disso já, Boris.
Ah, é verdade.
Meu Deus do céu, o que é isso? Ai, meu cara. Deus do céu, o que é isso? Eu nunca vi nada tão mórbido. Meu Deus do céu.
Sai só de perto, porque ele entendeu nada. O mal mandou uma foto do tio Paulo sorrindo com um filtro de Instagram escrito: empréstimo aprovado.
Meu Deus do céu.
Ai, cara. Olha, a gente pediu desculpa lá no começo aí, gente. É impossível eu não rir disso. Desculpa.
Ah, não consigo. Tem como, consigo, gente. Tem pelo amor, é muito absurdo, gente.
Ai, tio Paulo, você me diverte tanto. Ó, a primeira vida ali que vai ver do meu irmão, tá? Brulé.
Olha aí, grande Brulé, saudades.
Brulé falou ontem, qual animal que chamam de esquisito que furou a orelha?
Furão.
Qual animal?
Peraí. Não, não é o furão, não.
Isso. Mas chamaram ele de esquisito por furar a orelha?
Não, ele já era esquisito antes, mas ele furou a orelha.
Orelha furada, quem tem orelha furada de animal? Eu só consigo pensar no morcego que tem os furinhos, não?
É o... Ornitobrinco.
Ai, meu Deus do céu.
Boa. Gostei, gostei. Boa, foi boa.
E sabiam... É o segundo Vida Enigma agora. Vocês sabiam que esse animal, antes de furar a orelha, vivia muito triste?
Não, não sabia disso.
É, porque ele usava brincos de depressão. Aí, a qualidade de um Vida Enigma autoral em cima do meu irmão. Isso. Esse construímos junto.
Não, hein, e o pior é que você não sabe, Vida Enigma. Nem no almoço ele tinha folga. Ele continuava triste.
Por quê?
Porque ele fazia feijão na panela depressão.
Olha aí.
Meu Deus.
Entendi. Usou a mesma piada. Num outro contexto, mas
sim,
também.
Sim.
Último Vida Enigma de hoje. Qual atriz parou de atuar para realizar seu sonho de abrir uma peixaria?
Porra.
Débora Fischer.
Vera
Débora,
Fischer.
Vera Fischer.
Vera Fischer.
Vera
Fischer. Fischer.
Débora, Débora Fischer. Fischer. Débora Fischer.
Débora Fischer. Não confundi tudo.
Tá bom, é isso. Hoje são esses Vida Enigmas.
Perfeitos, ótimos. Ótimos Vida Enigmas, Vida Enigmas.
Esse é o Top Fãs do Vida Enigmas.
Bom, top fã do Vidani de hoje, cara, teve bastante gente pedindo top fã lá. Carol Ramos mandou, queria um top fã do príncipe dos príncipes, que é o Vidani, cada dia que passou mais fã, com certeza queria ser uma amiga próxima. E gostaria de pedir um gemido de uma professora cansada que está doida pelo feriadão de maio.
Oi, quinta série!
Pronto. Tá longe ainda, né? É o quê? Dia 1º de maio, né?
É, daqui duas semanas.
Duas semanas. É, força. Muita força nessa hora.
Muita força. Esse feriado cai na quarta, ou seja, uma merda.
Top fãs do mal.
O top fã que eu escolhi aqui é da Nancy, que escreveu o seguinte: meu top fã de hoje é pro Mal, que conseguiu fazer o que quer no Nerdcast, fez um programa de fofocas, falou de BBB, trouxe a Andréia, a dona da porra toda, trouxe a Zagal duas vezes e ainda fazer o mapa astral do Alexandre. Um sim para isso tudo e muito mais. Obrigado, Nancy. Um beijo para todos os ouvintes que fizeram isso possível, hein? Somos sucesso de audiência, todo mês crescendo em audiência. Uma salva de palmas. Para essa equipe sensacional que faz isso acontecer. Um sim pra você, Nancy. Um beijo no seu coração. Obrigado.
Top fãs da Mary Jo.
Meu top fã de hoje vem pra Kenji Kakuda, que botou: meu top fã vai pra Mary Jo, que traz leveza, beleza e muito amor pra esse programa. Nossa cavaleira do zodíaco, rainha das coincidências, mãe maravilhosa e esposa incrível. Obrigada por tornar esse programa cada vez mais maravilhoso. Um beijo pra você, Kenji.
Kenji Kakuda, muito bom. Ó, queria deixar duas menções honrosas aqui nos top fãs antes do Doug mandar o dele. Queria mandar um abraço pro William Talon, que eu tava lá em Rio Preto esse fim de semana, e ele... Eu postei que tava no shopping de Rio Preto marcando lá, e ele foi no shopping pra me encontrar, eu já tinha ido embora. Ah. Então, um beijo, William, desculpa. A gente não se encontrou, mas foi quase, foi por pouco. E também, teve um outro camarada, o Maicon Garcia, que falou que emocionei ele muito dentro da minha cabeça de Akira Toriyama. Queria agradecer pelo trabalho aí, obrigado. Ele pediu um gemido dizendo seu verme insolente, então... Ai, velminho, insolentinho. Pronto, beijo pra você, obrigado. Galera que tá ouvindo dentro da minha cabeça também, tô muito feliz, tá muito legal, né?
Nossa, eu ouvi ontem um com a Pietra Prince. E aí eu fiquei escutando tua voz, eu falei, a voz do Vitinho me lembra alguma coisa assim, confortante, e consegui fazer o link. Sabe quem que você me lembra? O Sturt do Little, sabe? Aquele ratinho. juro pra você.
Ele me lembra o irmão do Sturt.
Não, ele me lembrou
o Jorge.
A vozinha do Sturt explicando as coisas. E é uma coisa confortante, gostosa de familiar, sabe? E é isso. É.
Sou grato, estou de receber esse elogio.
Grande elogio. Vamos esmagar a rata do Vidani.
Acha que tem o que é necessário para esmagar a minha rata?
Esse é o Top Fã do Bezerra.
Oi, gente. Bezerra por aqui. Meu top fã essa semana é o Heitor. Ele disse o seguinte: quero pedir um top fã do Bezerra, com toda a humildade de quem salvou o Mal Acompanhado sem ninguém saber. Tem razão, Heitor. Inclusive, tô criando meu OnlyFans. Não terá fotos, mas sim áudios. Todos os proibidões que não entram aqui estarão lá. Entrem lá, onlyfans.com/proibidão do Bezerra.
E é isso aí, gente. Muito obrigado aí por acompanhar o Mal Acompanhado durante esse Big Brother. Sei que não foi uma tarefa fácil, mas conseguimos. Terminamos esse calvário aí que foi acompanhando. Não, brincadeira. O programa foi bom, apesar das tentativas aí da Globo de acabar com o programa.
Sim. Frustrante e bom.
Foi frustrante e bom, exatamente. Teve muitos momentos aí emblemáticos. Poderia ser melhor, mas foi definitivamente foi muito melhor do que do ano passado.
Nossa,
né?
O melhor desde o 21.
E eu tô um pouco preocupada com essa coisa de dupla. Não sei como é que vai ser essa. Não sei se me agrada tanto o nome, mas vou esperar coisas boas. Eu sou positiva.
Vamos ver. É. Vamos ver. Não, vamos ver. Tomara que.
Pipoca certamente vai vir muita coisa legal. Vai vir muita coisa maneira.
Tem que vir mais pipoca do que camarote, né? Acho que
com
isso já ficou claro.
Com certeza.
Ficou estabelecido.
Mas vamos aguardar aí. Ano que vem a gente continua fazendo. Será? Será que ano que vem ainda vai ter Mal Acompanhado? Vamos ver. Vamos aguardar. 2025 está aí. Tomara. Também estou torcendo para isso. Mas o importante é que semana que vem estaremos de volta com muitas fofoquinhas aí, voltando à nossa programação normal, falando das fofoquinhas em geral para todos vocês, beleza? Muito obrigado pela audiência aí, galera. Valeu, Mary Jo, por abrilhantar esse programa mais uma vez.
Obrigada, Mal, e que venham as fofocas agora full time, né?
Vamos lá. Isso aí. E se você der uma manjada em alguém, quiser mandar aqui pra eu e o Vitinho dar analisada.
Sim.
Só o Vitinho.
Pode mandar.
Ele, tá? Eu não.
Olha, tô disposto a fazer uma vinheta. Momento manja-rola, Maurício, pra gente.
Meu Deus do céu.
Eu acho manja-rola agressivo, Vidani. Se você puder fazer uma coisa mais amigável pras mais marcas, fofa, gente, agradeço. Favor, mais fofa, mais bonitinha.
Se a gente fizer uma manjada tranquila, Vitra, manjada tranquila.
Pode ser, porque na realidade é essa. Porque é bem tranquila, na real, né? É isso mesmo.
Eu fico chocada como vocês são entendedores. Vocês entendem muito do assunto.
Ah, já vi muitas, né, Meridio?
É, eu não, só vi uma.
Obrigado, Vidani, por manjar esse programa mais uma vez.
Obrigado, Maurício. Obrigado, Mary Joe. Eu tô feliz, né, Maurício? Tô feliz. Chegamos ao 101, é um recomeço pra gente, terminando o BBB. A partir de agora, só alegria e continuando nas fofocas aí. Ou seja, não mudou nada do passado. Então tamo junto. Beijo.
É isso aí.
Valeu.
Beijo, gente. Semana que vem estaremos de volta. Um beijo no coração de todos vocês. Obrigado e até lá.
Esse programa foi assinado pelo tio Paulo dos podcasts, Doug Bezerra.
Assina, tio Bezerra. Assina.
Assina, tio. Vai me dar uma dor de cabeça aí.
Ai.